Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022. Tem início agora a 7ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam bem-vindos ao nosso canal e eu te convido a assistir às nossas reuniões ordinárias todas as terças e quintas a partir das 2 horas da tarde, ao vivo pela TV Candidez e também a nossa reprise a partir da meia-noite todos esses dias, terça e quinta. Também no nosso site, site oficial da Câmara Municipal de Divinópolis, você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no Poder Legislativo. Sempre postamos as matérias do nosso dia a dia, sempre os eventos que são realizados aqui. Você acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. As matérias especiais que realizamos em todas as reuniões ordinárias também ficam salvas nas nossas páginas oficiais. Então, acesse lá. Na reunião de hoje, na ordem do dia, dois projetos de lei estão em pauta. Um projeto de autoria do vereador Roger Viegas e outro projeto de autoria do Executivo Municipal. Para o uso da tribuna livre, Daniela Cristina Rosa está inscrita para falar sobre o CAPES-I. Estamos transmitindo essa reunião em todos os nossos canais oficiais e você é o nosso convidado a ficar e participar assistindo os pronunciamentos dos vereadores e também a votação dos projetos. Agora, para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 22 de fevereiro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 7ª reunião ordinária, da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura da Constituição Federal.
Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida que tiveres medido, hão de medir a vós. E por que reparás tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho?
Constituição da República Federativa do Brasil.
Servidores públicos. Artigo 39. A União dos Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, o regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, autarquias e das funções públicas, fundações públicas.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas e Hilton de Aguiar. Coloca em discussão a votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito, seu secretário, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nessa data de hoje, a senhora Daniela Cristina Rosa. O tema CAPES-I e a questão das mães dos autistas e seus filhos. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei Complementar número CM02-2022, substitutivo 1. Revoga a Lei Complementar número 211-2021 e suas posteriores alterações que cria o Conselho Municipal de Ética Pública do município de Divinópolis. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Segundo, Projeto de Lei número CM26-2022 dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos no âmbito da Prefeitura Municipal de Divinópolis e entidades da administração indireta de pessoas que foram condenadas por crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Terceiro, projeto de lei número CM32-2022. Institui o Dia Municipal da Valorização da Vida do Nascituro do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quarto, projeto de lei número CM037-2022. dispõe sobre a criação do programa de doação de uniformes escolares no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Quinto, projeto de lei número CM-039-2022. Altera o zoneamento e uso e ocupação de solo em conformidade com a lei municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona, e dá outras providências. Autoria, vereador Neiburg. Sexto, projeto de lei número CM-41-2022, atribui zoneamento e uso e ocupação do solo às quadras número 18 e número 23, localizado entre as ruas Espírito Santo, Rua Amazonas, Minas Gerais, Maranhão e São Paulo, Vila Belo Horizonte, neste município. Autoria, vereador Flávio Marra. Sétimo, projeto de lei número CM-43-2022. Institui no município de Divinópolis a campanha Dezembro Caramelo, dedicada às ações de conscientização contra o abandono e maus-tratos de animais. Autoria, vereador Diego Espino. Oitavo, projeto de resolução número CM-3-2022. Dispõe sobre a política de gestão documental no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Cria a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Autoria, mesa diretora. Do Executivo. Projeto de lei número M08-2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Cultura o crédito especial no montante de R$5.000. Autoria, Executivo Municipal. Emenda número 06-2022 ao projeto de lei número M110-2021. Emenda modificativa. Autoria, vereador Edson Souza. Emenda número 7-2022 ao projeto de lei CM-016-2022. Emenda modificativa. Autoria, vereador Neiburg. Ofício número 20-2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Excelentíssimo senhor, a administração municipal solicite vossa excelência a retirada e devolução do projeto de lei número M089-2021 em tramitação nessa Casa Legislativa, apresentado em 30 de setembro de 2021, sob o protocolo geral número 3.949-2021. Certo de contar com a habitual atenção, sinceros agradecimentos. Gleison Gontijo Azevedo, Prefeito Municipal. Ofício Segov 220-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento 400-2021, vereador Edson Souza. Requerimento 467-2021, vereador Eduardo Azevedo. Ofício Segov número 232-2022. Assunto, responde requerimento. Requerimento número 411-2021, vereador Edson Souza. Ofício Segov número 209-2022. Assunto, responde requerimento. Requerimento 037-040-2022, vereador Edson Souza. Ofício Segov número 216-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 444-2021, vereador Alohana França. Requerimento 47-2022, vereador Roger Viegas. Requerimento número 412-2021, vereador Edson Souza. Ofício Segov número 231-2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 33, 35, 36-2022, vereador Eduardo Prentes Júnior. Indicação número 172 e 202-2022, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 165, 166, 168-2022, vereador Diego Espino. Indicação número 131 e 132-2022, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 161-189-2022, vereador Flávio Marra. Indicação número 174, 175, 176-2022, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 177, 178, 179-2021, vereador Neiburg. Indicação número 41-2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 201-2022. Assunto, responde requerimento. Requerimento número 471-2022, vereador Josafá Anderson. Ofício Segov número 260-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento número 50/2022, vereador Rodrigo Caboja. Requerimento número 54/2022, vereador Ademir Silva. Requerimento número 42/2022, vereador Edson Souza. Ofício CEGOV número 254/2022, assunto, responde indicação. Indicação de número 37, 38, 39/2022, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 205/2022, vereador Roger Viegas. Indicação número 169, 170, 171/2022, vereador Diego Espino. Indicação número 124, 127, 126/2022, vereador Rodson José Milton. Indicação número 158, 159, 190/2022, vereador Flávio Marra. Indicação número 95, 96, 100/2022, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 203, 180, 204/2021, vereador Ney Burger. Indicação número 183/2022, vereadora Lohana França. Indicação número 79, 81, 80/2022, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 149, 150/2022, vereador Edson Souza. Ofício CEGOV número 234/2022, assunto, responde indicações. Indicação de número 48/2022, vereadora Lohana França. Indicação número 1952/2021, vereador Edson Souza. Ofício CEGOV número 258/2022, assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 15/2022, vereadora Lohana França. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, contabilidade número 13/2022, excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, solicito convidar todos os vereadores a participarem das audiências em atenção ao artigo, ao parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2022, conforme o cronograma abaixo. Terceiro quadrimestre de 2021, dia 24 de fevereiro, às 19 horas. Primeiro quadrimestre de 2022, 23 de junho de 2022, 19 horas. Segundo quadrimestre de 2022, 26 de outubro de 2022, às 19 horas. Carlos Bruno Rezende, diretor financeiro. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, contabilidade número 15/2022. Senhor presidente, informa a todos os vereadores que a audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, em atendimento à Lei número 8.369 de 2017, que regulamenta a publicidade de aplicação de recursos de emendas parlamentares na Câmara Municipal de Divinópolis, está marcada para o dia 30/3 de 2022, às 13 horas. Carlos Bruno Rezende, diretor financeiro. Ofício de Viprev, número 132/2022. Prezado senhor, servindo presente para solicitar Vossa Senhoria reserva do plenário da Câmara Municipal no dia 25/2 de 2022, às 14 horas, para realização de audiência pública para prestação de contas do quarto quadrimestre de 2021, conforme disposto no artigo 97, inciso 17, da Lei número 126 de 2006. Atenciosamente, Agnaldo Henrique, superintendente. Sem mais, senhor presidente.
Solicito também, senhor secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e moções de pesar e apoio.
Requerimento número 67/2022. Solicitando do Executivo Municipal remeter dentro do prazo regimental junto ao setor competente valores da contrapartida do município referente aos gastos em compras com as seguintes licitações: 373/2021, 376/2021, 368/2021, 340/2021. Todos na modalidade de adesão à ata de registro de preços feitos pela Secretaria Municipal de Educação. Solicito informações onde estão alojados os produtos da licitação 340/2021. Vereador Ademir Silva. Indicação número 235/2022. solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente para que seja realizada obra de pavimentação e sinalização na entrada do bairro J.A. Gonçalves, pela BR-494. Vereadora Ana Paula do Quintino, indicação número 236-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente para que sejam realizadas obras de recapeamento das ruas do itinerário do ônibus no bairro São Caetano. Vereadora Ana Paula do Quintino, indicação número 237-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente para que sejam realizadas obras de recapeamento em toda a extensão da rua Rio de Janeiro, em especial no trecho da MG-050 até a rua Paraná. Vereadora Ana Paula do Quintino. Requerimento número 61-2022. Solicitando o envio dentro do prazo regimental das seguintes informações. Cópia de toda a documentação referente à aprovação do projeto de construção dos residenciais da BRZ Empreendimentos no bairro Quintino, bem como a demarcação do terreno, todos os condicionantes exigidos para tal aprovação e quais foram as multas aplicadas pela Secretaria de Meio Ambiente até o momento do empreendimento. Vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação número 167-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de construir passagem elevada na rua Antônio Olímpio de Moraes, próxima à Igreja Matriz, no bairro Ermida. Passagem elevada na rua Antônio Olímpio de Oliveira, próxima à Igreja Matriz, no bairro Ermida. Vereador Diego Espino. Indicação número 203-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade da realização de tapa-buracos na entrada do bairro Santa Cruz, Ermida. Vereador Diego Espino. Indicação número 214-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade da operação tapa-buracos em todo o bairro Primavera, em especial próximo à linha férrea, Ermida. Vereador Diego Espino. Indicação número 57-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feito o patrulhamento com colocação de escória e compactação em toda a rua e também no bairro Planalto. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 58-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a recomposição da pavimentação asfáltica da rua Cidade de Lisboa, número 191, no bairro Nova Fortaleza 2, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 59-2022. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja feito o patrulhamento com a escória na estrada de acesso a várias residências, no local conhecido como Região do Choro, entrada à direita, 300 metros após a antiga loja de rações Alvorada, na MG-494, sentido Comunidade do Choro. Vereador Eduardo Pente Júnior. Indicação número 151-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja notificado um lote vago na rua Rio de Janeiro, com rua Paraíba, para que sejam efetuados o fechamento do muro, passeio e poda de árvore no referido local. Vereador Edson Souza. Indicação número CM-206-2022. Solicitando do Executivo Municipal que, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública, sejam realizadas as pinturas estratigráficas da rua Goiás, no bairro Porto Velho, sobretudo na região em frente ao supermercado ABC. Vereador Edson Souza. Indicação número 207-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja estudada a possibilidade de envio do projeto de lei de doação de um terreno para sofrer sucatas para instalação da empresa reciclagem de materiais metálicos, conforme solicitação da mesma em anexo. Vereador Edson Souza. Requerimento número 43-2022. Que seja encaminhado este requerimento ao chefe do cartório eleitoral da Divinópolis, senhora Cíntia Faria de Oliveira Greco, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental quais partidos atualmente estão registrados em Divinópolis, com o quantitativo de filiados de cada um. Vereador Edson Souza. Requerimento número 74-2022. solicitando nos enviar dentro do prazo regimental quanto de orçamento secreto oculto o mesmo teve e quanto foi destinado ao município de Edinópolis na legislatura 2019-2022. Vereador Edson Souza. Requerimento número 75-2022. Que seja encaminhado este requerimento à vice-prefeita municipal de Edinópolis e secretária de governo, senhora Janete Aparecida Silva Oliveira, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental o quantitativo de árvores plantadas pela Prefeitura Municipal de Edinópolis no ano de 2002 até o ano de 2022. Vereador Edson Souza. Moção congulatória número 6-2022. Moção congulatória a UDV, União de Vegetal de Divinópolis. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 9-2022, pelo passamento de Efigênia Augusta Misael. Vereador Edson Souza. Indicação número 160-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a instalação de um posto de energia elétrica, luminária e lâmpada na rua Joaquim Leandro Filho, nas proximidades do número 12, bairro Jardim Primavera. Vereador Flávio Marra. Indicação número 100/186/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a instalação de luminárias e lâmpadas em vários postos da rede pública de energia elétrica da rua Miosotes, da Igreja de Santo Expedito até o bairro Elizabeth Nogueira. Vereador Flávio Marra. Indicação número 100/187/2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a capina e limpeza da rua Miosotes, da Igreja Santo Expedito até ao bairro Elizabeth Nogueira. Vereador Flávio Marra. Indicação número 82/2022. Que seja enviada a indicação em anexo ao excelentíssimo senhor prefeito Cleiton Gontijo Azevedo, para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de asfaltamento da rua Dona Maria das Dores, no bairro Antônio Fonseca, e João Severino Azevedo, no bairro Interlagos, entre as ruas Capitão Domingos e Ayrton Senna. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número 83/2022. Que seja enviada a indicação em anexo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de realização da operação Tapa Buracos na rua Bom Sucesso, entre as ruas Brigadeiro Cabal e Dona Maria Joaquina, nos bairros Antônio Fonseca e Nossa Senhora das Graças. Vereador Israel da Farmácia. Que seja enviada a indicação em anexo ao excelentíssimo senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo, para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de operação Tapa Buracos na Avenida Orion, Rua Mercúrio, Turmalina e Dr. João Ferreira Moraes, iniciando na rotatória da Rua do Bronze, do bairro Niterói, até a Rua Bom Sucesso, no bairro Ponte Funda. Vereador Israel da Farmácia. Moção congulatória número 7/2022. Moção congulatória concedida ao Carmelo da Imaculada Conceição, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 240/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja averiguada a possibilidade de realização de obras de drenagem pluvial e recomposição asfáltica na entrada do residencial Rinaldo Campos, vereador Josafá Anderson. Indicação número 248/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja verificada a possibilidade de implantação de uma equipe de saúde da família para atender os moradores do bairro Quintino, bem como a construção de uma sede própria para abrigar uma unidade de saúde tipo 2 para melhorar o atendimento dos moradores do conjunto Nilda Barros e Quintino. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 249/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja verificada a possibilidade de realização de permuta ou cessão da área com o Estado de Minas Gerais, através do comando da Polícia Militar, de um pequeno pedaço de terreno do 23º Batalhão, para possibilitar o alargamento da Rua 10 de Junho, com Paracatu, no bairro Afonso Pena. Vereador Josafá Anderson. Requerimento número 66/2022. Que seja encaminhado este requerimento à Secretaria Municipal de Obras, Operações e Serviços Urbanos, Censur, solicitando o envio dentro do prazo regimental informações sobre o plano de recuperação de vias públicas. Vereador Josafá Anderson. Requerimento número 76/2022. Solicitando ao Executivo Municipal o envio dentro do prazo regimental de relatório contendo relações de postes e braços com lâmpadas de LED que foram instalados de janeiro de 2021 até a presente data, com estratificação de data, endereço e custo total. Extrato com saldo e movimentação de conta de iluminação pública no ano de 2021. Cronograma de instalação futura. Vereador Josafá Anderson. Requerimento número 77/2022. Que seja encaminhado este requerimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, solicitando, dentro do prazo regimental, informações sobre a gestão de arborização municipal, como a existência de um plano de mapeamento de árvores por rua, quais cuidados preventivos são realizados para evitar queda de árvores, existência de boroscópio e resitógrafo no município para a detecção técnica do fim da vida de árvores e a sua substituição face ao grande número de árvores que caem em nosso município, colocando em risco a vida dos moradores. Vereador Josafá Anderson. Requerimento número CM78/2022. Que seja encaminhado este requerimento à Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, solicitando dentro do prazo regimental informações sobre a existência de um sistema de gerenciamento de OEAS, Obras de Arte Especiais, Pontes e Viadutos, realização de inspeção periódica com critérios de classificação da gravidade, extensão e intensidade dos problemas de cada, visando identificar os processos de deterioração existentes e potenciais com a finalidade de preveni-los e corrigi-los em tempo hábil e de forma econômica, evitando desabamentos e interdições. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 229/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, fornecimento e fiscalização da utilização de equipamentos de proteção individual, EPIs, e roupas adequadas para os trabalhadores da operação Tapa Buracos no município. Vereadora Lohana França. Indicação número 230/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a possibilidade de realizar um cadastro de todas as nascentes localizadas no perímetro do município e posterior diagnóstico de situação e necessidade de maior preservação das mesmas, bem como a demarcação das áreas de preservação ambiental. Vereadora Lohana França. Indicação número 231/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de adequar a carteirinha de identificação dos autistas à Lei número 13.977/2020, adicionando aos dados da filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número da inscrição do cadastro das pessoas físicas, CPF, tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número do telefone do identificado, a carteirinha municipal. Vereadora Lohana França. Indicação número 99/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a operação tapa-buracos com reposição da massa asfáltica da rua Petrópolis, entre os números 381 e 421, bairro Bom Pastor. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 208/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a operação tapa-buracos com reposição de massa asfáltica da rua Rio Grande do Sul, na altura do número 1131 até o número 885, no centro. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 209/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos com reposição de massa asfáltica na rua Rio de Janeiro, desde a esquina com a avenida Getúlio Vargas até o seu final, MG 050. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 196/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a operação tapa-buraco na rua João de Barro, próximo ao córrego, no bairro Serra Verde. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 197/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a limpeza e capina da rua Afonso Pena, no bairro Serra Verde. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 198/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a limpeza e capina da rua Gustavo Cândido, entre a rua Afonso Pena e rua João Pinheiro. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 173/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalação de braços com luminária no poste localizado na rua Cedro, próximo ao número 251, no bairro Jardinópolis, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 225/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de limpeza dos lixos espalhados pela via e capina em frente à rua Bom Sucesso, número 1031, esquina com a rua Padre Abel, bairro Interlagos, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 226/2022. Solicitando ao Executivo Municipal uma operação tapa-buracos na rua Alfeu de Oliveira Damaso, em toda a sua extensão, no bairro Valqui Rezende. Vereador Roger Viegas. Requerimento número 68/2022. Solicitando do Executivo Municipal informações sobre a aplicação da Lei número 8.894, de 28 de setembro de 2021, que aprova o sistema rodoviário municipal. As atualizações já estão sendo feitas? Se não, tem alguma previsão? Se sim, como está o cronograma? Vereador Roger Viegas. Moção Congulatória número 3/2022. Moção concedida ao senhor Breno Eduardo Clementino Silva, vereador Wesley Jarbas. Moção Congulatória número 5/2022. Moção concedida à senhora Gisele de Cássia da Cruz, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 133/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar obras de pavimentação poliédrica na rua Montreal, entre a rua Maria do Carmo Souza e rua Augusto de Oliveira Torres, no bairro Padre Eustáquio. Vereador Zé Brás. Requerimento número 46/2022. Solicitando do Executivo Municipal que encaminhe ao gabinete deste vereador, após levantamento com o órgão competente do Executivo, parecer acerca da Lei número 14.126/2021, com base na Lei Ordinária número 3.230/1992, no sentido de segurar o transporte gratuito para pacientes com visão monocular, classificada como deficiente sensorial. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Brás, pela leitura dessa tarde. Eu gostaria de convidar a senhora Daniela Cristina Rosa, que irá falar sobre o CAPS-I, é a questão das mães dos autistas e seus filhos, para se dirigir à tribuna. Informamos à tribuna que assinou um termo de responsabilidade e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta da inscrição da tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Com a palavra, a senhora Daniela Cristina Rosa. Hilde Guiar, por favor.
Boa tarde a todos os vereadores, ao público que nos assiste em casa. Meu nome é Daniela Cristina Rosa, sou mãe de 3 filhos. 2 deles são gêmeos autistas. Estou aqui para dar voz a eles. Eu, como mãe atípica, tenho o poder da fala, que conheço de perto as demandas e as carências no cotidiano de quem tem filhos com essas condições. Hoje venho aqui porque no dia 10 de fevereiro, uma mãe de um filho autista fez o uso da tribuna livre da Câmara dos Vereadores, uma denúncia muito séria sobre o CAPS-I. Centro de Atendimento Psiquiátrico Infantil de Divinópolis, que me comoveu muito. Essa mãe atípica, Paula Mendes Queiroz, disse que seu filho estava sendo assistido pelo CAPS. Disse também que seu filho estava sendo muito medicado, em outras palavras, dopado. E que o mesmo chegava em casa com fome e sujo de fezes. E com o tipo de tratamento que seu filho estava recebendo, ao questionar e denunciar o ocorrido, que por sinal é direito dela e de todos os cidadãos, ela foi rapidamente ameaçada, sem acolhimento. Ela se sentiu coagida pela defesa do seu filho. Ao ouvir e acompanhar esse pedido de fiscalização, eu me senti representada. Então, o meu pedido e objetivo hoje aqui é dar o meu depoimento e fazer coro ao apelo dessa mãe, pois vivenciei com meus filhos situações parecidas no mesmo CAPS. Meus filhos chegavam em casa com comportamentos diferentes, também dopados. Ao perceber de tanto medicamento que estava sendo prescrito para eles, eu, como mãe, fui ficando incomodada, pois acredito que esse não é o caminho. Eu, como mãe atípica, posso afirmar que o melhor caminho são os tratamentos terapêuticos. Por várias vezes, ao caminho de ir para levá-los ao CAPS, quando eles percebiam o trajeto, eles manifestavam com grande irritação de chegar ao ponto de tirar o cinto de segurança e virem para cima de mim com o carro em movimento, com a tentativa de tirar a chave da ignição, colocando nossas vidas em risco. Ao passar por essas situações, sem pensar duas vezes, eu retornava para casa. E quando eles percebiam, imediatamente eles se acalmavam. Levei essa demanda ao responsável pelo CAPS, pois também fui questionada o porquê não estava levando eles. Os mesmos entraram em contato com o assistente social do posto de saúde próximo da minha casa. Confesso que me senti constrangida. Eu não estou aqui para apontar dedos nem desqualificar ninguém. Quero sim ser voz ativa para tantas outras mães que buscam esses centros como amparo e apoio para os seus filhos, na busca de tratamentos qualificados e, acima de tudo, acolhimento, que, de fato, foi o que eu e essa mãe e talvez outras mães por aí que ainda apareçam, não tivemos. Gostaria de dizer a você, Paula Mendes Queiroz, que eu sinto muito por todo o desgaste emocional pelo fato ocorrido. Gostaria também de aproveitar o espaço me dado e pedir uma averiguação na ONG Céu Azul, Centro de Atendimento à Autista, que também necessita de uma fiscalização do município e do estado. Há 2 anos, meus filhos gêmeos autistas estão inscritos nessa ONG, mas não são assistidos por lá. Os atendimentos na ONG Céu Azul é feito muitas vezes por estagiários e não tem sequência nos atendimentos, onde várias mães atípicas desligaram seus filhos de lá por não sentirem credibilidade na instituição. Onde também vários profissionais com a intenção de ajudar a ONG se afastaram por motivos desconhecidos. Acho de extrema importância essa fiscalização para que a ONG Céu Azul possa ter mais credibilidade aos atendimentos. Quero também falar em nome das mães e famílias. Perdi mais acolhimento. As mães e os cuidadores estão vivendo momentos de exaustão. Precisamos que o município, o estado, tenha um olhar diferenciado para os mesmos. Um olhar com amor e empatia. Precisamos de cuidados para que conseguimos ganhar forças emocionalmente para cuidar dos nossos filhos. Quero relatar também que as escolas municipais que atendem crianças e adolescentes com algum transtorno ou deficiência com assistente educacional são pessoas que não estão formadas, não têm especialização para os mesmos. E todos nós sabemos que, para trabalhar com essas crianças e adolescentes, os profissionais têm que ser especializados na área. É preciso conhecimento para que os mesmos evoluam no aprendizado e desenvolvimento na educação inclusiva. E que, infelizmente, a maioria dos professores regentes não tem a formação para trabalhar com essas crianças e adolescentes. É preciso todo um conjunto que essa inclusão aconteça realmente, incluindo principalmente toda a direção. Falo por experiência própria, pois quando meus filhos foram para o primeiro ano do ensino médio fundamental, numa escola no qual não vou divulgar o nome, não houve inclusão, onde eu, como mãe, de imediato retirei eles da escola e coloquei eles numa escola especializada. As escolas começaram e muitas mães não estão podendo levar seus filhos por falta de assistente educacional. As crianças atípicas já foram muito prejudicadas por ficarem 2 anos sem aula. As mães estão tendo que acionar a justiça para que seus filhos sejam assistidos nas escolas. É preciso que faça algo com urgência. Essas crianças não podem mais perder tempo. Escolas para elas também é uma forma de terapia. Também quero deixar aqui uma demanda minha e também de outras mães e famílias, que é a necessidade de um lazer. Uma praça adaptada com cercas, protegendo as crianças, jovens, adultos, com contato com as ruas, para evitar qualquer perigo, pois muitos deles não têm noção de perigo. Falo também por experiência própria. Para que eu consiga estar levando meus filhos numa praça, eu preciso de ajuda. Pois sozinha eu jamais conseguiria proporcionar esse lazer para eles, pelo fato deles saírem correndo pelas ruas. E, para não colocá-los em risco, por muitas vezes optei em ficar em casa. E essa opção, infelizmente, nos tira a liberdade de ter uma vida social. Eu, como mãe, fico extremamente frustrada por saber que meus filhos estão perdendo o mundo lá fora, devido ao aspecto autista dos meus filhos, por falta de terapias qualificadas e por condições financeiras para estar custeando esses tratamentos. Hoje, eu não consigo caminhar nas ruas de mãos dadas com meus filhos sozinhas. Precisamos de uma praça com brinquedos adaptados e acessíveis a todos. Enfim, é dever do Estado garantir igualdade de direitos a todos os cidadãos. Termino agradecendo o espaço, o poder da fala, o desabafo. Enfim, acredito no poder público. Uso minha voz aqui como porta-voz de todas as mães e famílias especiais. E todas as crianças, jovens, adultos e adolescentes com algum transtorno e deficiência, que como todos os cidadãos, têm seus direitos garantidos por leis. Aguardo as devidas fiscalizações, espero e confio no agir dos responsáveis, seja jurídico, legislativo. Agradeço a atenção de todos e termino dizendo que todos nós somos responsáveis por nossos atos e também por omissões. e dizer também que estamos longe de ser a família do apresentador Marcos Mion, que também tem um filho com espectro autista. Pois a realidade financeira para dar um tratamento digno para os nossos filhos está longe da realidade do filho desse apresentador, que tem todos os tratamentos terapêuticos necessários. Hoje, para vocês terem uma noção, uma família, para tratar de uma criança autista, precisa, em média, ter R$6.000 por mês. A nossa realidade, ela está bem longe de acontecer. Aqui é a Daniela Cristina Rosa. Agradeço a todos. Me encerro por aqui, na esperança de ter feito a diferença. Agradecida.
Obrigada.
Obrigado, Daniela Cristina, pela sua contribuição nessa tarde. Eu passo a palavra livre para o pronunciamento dos vereadores. Primeira vereadora, inscrita vereadora Ana Paula do Quintino. Enquanto a vereadora se desloca para a tribuna, gostaria de informar aos vereadores e aos assessores da Câmara Municipal que o artigo 29 diz que a inscrição da fala de vereador se dará até o uso inicial do pronunciamento dos vereadores, nesse caso, no dia de hoje, da vereadora Ana Paula do Quintino. E que o artigo 42 do nosso regimento interno fala dos deveres do vereador, e um deles é estar presente na data, no dia, hora e local das reuniões ordinárias da Câmara Municipal e também das comissões. Obrigado, vereadores e assessores. Com a palavra, a senhora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Você me chamou de senhora, eu fiquei assim meio emocionado, viu? Boa tarde aos demais colegas, público que nos assiste, pessoal de casa. A gente precisa falar das nossas atribuições. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que nessa casa votaram leis de nossa autoria. E hoje, em especial, eu preciso me referir a dois vereadores em questão, que fazem parte diretamente dessa lei, do vereador Hilton e do vereador Josafá. Mas antes de falar de vocês, são coisas boas, a gente vai falar sobre outros assuntos. Gostaria de avisar na Assembleia Gerais que a nossa pauta não acabou não, tá? O que a gente conversou semana passada lá no CEINFRA, a cobrança continua. Nós tivemos notícias que na sexta-feira tinham alguns topógrafos lá perto da entrada do Quintino, mas a gente não tem notícias do que seja. E hoje, por telefone com o deputado Cleitinho Azevedo, eu pedi a ele que entrasse em contato com a Carol, que é a secretária do Marcelo, do Fernando Marcato, para saber a quantos andam, né? O que foi prometido, aliás, o compromisso que foi refeito, né? Porque 120 dias são muitos dias. A gente não vai poder esperar isso tudo, não. Hoje, a nossa pauta da parte da manhã foi visitar alguns bairros, dentre eles, Quinta das Palmeiras e o bairro Floresta. Por que que nós fomos nesses bairros? Todos lembram muito bem do que aconteceu nas chuvas lá no Campina Verde. E aquele caso do Campina Verde aflorou e começou a aparecer casos parecidos em vários locais da cidade. E eu fiz um vídeo lá no Campina Verde, onde eu enfio a mão dentro de um cano e tiro uma água límpida, que é a água de nascentes, né? Então isso mostra que foram autorizações erradas que foram dadas no passado. Aí eu queria falar para vocês do que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis. Petrópolis e Teresópolis são regiões montanhosas, de montanhas. A gente vê pela televisão qual que é a arquitetura de lá. É igual a gente tem no Rio em relação às comunidades, né? Então, assim, quando eu falo lá do Rio, não foge muito a situação aqui, não. Sempre foi falado que no passado foram aprovados muitos loteamentos sem infraestrutura e que as pessoas estão sofrendo até hoje. Mas acontece que a gente tem autorizações que não são tão antigas assim não, viu gente? Não são. Então, eu já tinha falado aqui, o secretário José Brás, ele fez a leitura. Nós fizemos dois requerimentos e vou cobrar do executivo, porque o prazo deles, regimental, são 15 dias, porque nós vamos querer as respostas. Quais foram as indagações? A gente precisa saber quem andou aprovando abertura de loteamentos, quem assinou no meio ambiente. Por que fazer casa em cima da água, gente? E mostrar a casa para o comprador na época da seca é usar de má fé. Venhamos e convenhamos. Por que eu estou falando isso? Porque eu perguntei aos moradores lá do Campina Verde qual época do ano que eles foram olhar as casas. E eles foram no meio de maio. O mês de maio é seca. Então, o requerimento foi lido pelo secretário, já deve ter sido encaminhado à prefeitura, e eu vou cobrar os 15 dias regimentais. Eu quero saber quem andou aprovando aquilo. Porque, afinal de contas, nós temos uma lei de uso e ocupação do solo. Nós temos áreas de preservação ambiental. Então, como é que vai assinando tudo de qualquer jeito? E as visitas que eu fiz hoje, no bairro Floresta e no Quinta das Palmeiras, eu queria agradecer a Daniele, lá no Quinta das Palmeiras, que me recebeu, porque a Lauane estava trabalhando. É a mesma coisa. As casas estão minando água por baixo. Foram todas construídas em cima de área de preservação ambiental, gente. Isso, a meu ver, é usar de muita má fé com as pessoas. Isso é crime, né? Então nós vamos cobrar, sim, essa documentação. Eu gostaria de mandar também altos abraços, né, para todo mundo. Já falei aqui por várias vezes que o nosso dinheiro de imposto que vai, ele tem que voltar. Mas seria muito bom se os nossos deputados, aqueles que estiveram aqui, que tiveram votos, os que são da região, eles mandassem sem precisar a gente ir atrás. Mas se a gente tem que ir atrás, a gente vai, né? Então, eu gostaria de falar que já está em caixa, está liberada a quantia de R$100 mil, lá na unidade de saúde Nilda Barros, para compra de material permanente. Por quê? Porque lá ainda é uma casa alugada. Então lá não se pode fazer obras. Mas na próxima reunião a gente vai falar sobre a unidade de saúde Nilda Barros. Vereador Hilton. O senhor foi um dos vereadores que votou e fez com que a nossa lei 8.864, no dia 9 de julho do ano passado, fosse aprovado, que é a lei da transparência na saúde. Essa lei engloba tudo em relação à saúde. E eu tenho ido, assim, pelo menos duas vezes na semana à prefeitura, dentro da CEMUSA, para ver como está funcionando a fila única. Ela já começou a funcionar. Hoje nós temos o call center, que também está funcionando. O call center é o seguinte, ele liga para a casa do usuário para lembrá-lo da consulta dele, que seja depois da manhã, no horário tal, no local tal. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu vi um vídeo que o senhor fez mostrando que a policlínica está caindo. E eu queria dar os parabéns ao senhor. Porque quando a gente vai nos locais e mostra o que realmente está acontecendo, igual o senhor mostrou, e eu achei muito bom o senhor ter ido lá mostrar, porque vários vereadores, alguns vereadores daqui, já foram lá, já mostraram e continuam do mesmo jeito. Então, isso se encaixa perfeitamente na nossa lei de transparência da saúde. Gostaria de agradecer ao senhor por o senhor ter ido lá, né? E a gente vai cobrar do município, ou seja, do secretário de saúde, que ele tome providência em relação àquilo lá. E a gente sabe que aquela situação não é só na policlínica. Nós temos em outros lugares. Né? Então, nós vamos cobrar do secretário. Agora, eu gostaria de falar para... Vereador Josafá, eu gostaria de me referir ao senhor como o nosso parceiro em relação ao MG-050. Porque nós somos guerreiros quando a gente fala de MG-050. Quem dera se todos pudessem abraçar e nos ajudar nessa causa. Porque não é fácil brigar contra esse povo, não. O vereador Josafá, ele é responsável pela construção que está sendo feita hoje, lá no bairro Serra Verde, da nova unidade de saúde. Por que que ele é responsável? Porque ele é daquela região e foi ele que lutou e ele conseguiu, junto ao deputado Cleitinho Azevedo, a emenda a qual está sendo feita a obra. Eu fui lá, vereadora Lafa, o senhor sabe que eu fui, conforme nós conversamos, eu fui lá exatamente por causa da nossa lei. O mérito é todo seu, a sua comunidade reconhece isso. E o fato de eu estar indo lá no Serra Verde, eu vou no São José, eu posso ir em outro local. Por quê? O que é de mérito, ele vai ser, vai continuar a ser de mérito. E o que está acontecendo lá e o que acontece naquela região é mérito do senhor. Às vezes as pessoas em casa devem estar assim, ué, mas ela está falando de outro vereador? Mas qual é o problema de eu falar do trabalho de um colega meu aqui? Não tem problema eu falar dele, não, mãe. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então, assim, se, no caso hoje, eu citei dois vereadores por ações que eles fizeram em relação à saúde, que encaixa-se perfeitamente na lei 8.864. Em relação ao vereador Josafá, o que está sendo feito lá no Serra Verde, para a transposição da unidade de saúde, para lá, é mérito do senhor. Meus parabéns, que o senhor continue tendo, consiga mais e mais coisas para a sua região. E quando eu falo da MG-050, vereador, no domingo, eu resolvi dar uma volta. Vim passear no centro um pouquinho. Então eu saí do Quintino, subi, passamos na alça. Quando a gente estava descendo, eu percebi que tinha um carro parado perto do ponto de ônibus. Aí eu falei assim, diminui a velocidade que eu preciso ver se alguém desceu do carro para atravessar. Uma pessoa desceu. E ele estava de branco, vereador Ademir. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Só enxerga na hora que está em cima da pessoa. Então a gente precisa trabalhar para que a iluminação volte. Boa tarde.
Obrigado, nobre vereadora Ana Paula do Quintino, pela sua fala nessa data de hoje. Convido agora o próximo vereador a fazer uso da tribuna, meu nobre amigo vereador radialista, Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre presidente. Vereador, secretário dessa casa, que ocupa a presença, Zé Brás, peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, nobre vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde aos colegas vereadores, uma boa tarde a todas as pessoas, imprensa, que aqui são funcionários dessa casa e quem nos assiste aí pela TV Câmara. Senhor presidente, devido à pandemia que assolou o mundo inteiro, na cidade de Divinópolis, não ficou de fora, vários contribuintes com diversos N problemas financeiros, lojas fechando, pessoas abandonando suas casas, E quando a oferta de casas para alugar na nossa cidade sobressai a procura. É algo que ficou preocupante. Isso não é nítido, né? É só andar nas ruas aí que a gente vê diversos pontos comerciais importantes da nossa cidade dispostos aí, disponíveis para aluguel e principalmente imóveis, né? Só olhar aí em qualquer bairro da nossa cidade que era difícil encontrar um imóvel. Hoje você encontra imóveis na mesma rua, no mesmo quarteirão. Então, por isso, eu tenho falado aqui, acredito que outros vereadores nessa casa aqui também já tenham falado, eu faço um apelo ao prefeito Gleidson, faço um apelo, prefeito, para que estude a possibilidade de remeter aqui nessa casa legislativa uma lei que autorize a negociação de dívidas com desconto de multas e juros, o que a gente também chama de anistia. Eu faço esse pedido, prefeito, porque é uma forma de diminuir a inadimplência na nossa cidade, com isso as despesas, as custas processuais, inclusive, né, também que vão reduzir aí drasticamente. O município tem um crédito, aproximadamente, segundo o levantamento que eu fiz aqui junto com minha assessoria, diretamente coletando dados da prefeitura, de 139 milhões de reais, aproximadamente, isso só no ano de 2021 devido à inadimplência, ou seja, as pessoas estão procurando a prefeitura, querendo pagar, mas devido ao altíssimo número de multas, juros, né, que é muito elevado, as pessoas não estão conseguindo. E até uma forma, um pedido de socorro em nome dos cidadãos que estão devendo à prefeitura, que querem regularizar essa situação, senhor presidente, mas elas não conseguem. Não conseguem por quê? Por causa desse número alto e sequer conseguem fazer a transmissão dos seus imóveis.
Uma pátria.
Como fazer? Então não tem como, fica difícil. Fica à vontade, vereador, presidente dessa casa, Eduardo Pinto Júnior.
Vereador, vice-presidente Roger Viegas, eu não poderia me furtar de colaborar com a sua fala nessa tarde, até porque no final do ano passado, eu e o vereador Josafá Anderson estivemos na prefeitura num trabalho incansável ao secretário Gabriel Vivas, num posicionamento do mesmo, de tentar encaminhar para essa casa um projeto de lei de anistia de juros e multa. O povão que tem aí as suas residências e não conseguiu pagar o seu IPTU nos anos de pandemia, de 2020 e 2021, quer pagar a conta, vereador. Você está corretíssimo. Ele quer pagar essa conta. Não consegue pelo alto valor da multa e do juro. Se tem esse crédito adicional a se receber aqui apontado, Vossa Excelência, vereador Josafá sabe disso também, que foi peça fundamental nessa discussão no final do ano passado. O prefeito deu ok, o secretário falou que não, fez o compromisso de encaminhar no início desse ano, até agora nenhuma movimentação, mas o povo quer saber, porque não se pode se ludibriar mais a população. Aí eu faço a pergunta, dentro, lógico, da fala do senhor, secretário Gabriel Vivas, vai haver no ano de 2022 o projeto de anistia de juros e multa do IPTU? Porque o prefeito diz que vai, o secretário fala que não vai. Isso tem que ficar claro para a população, porque se ela entender que ela não tem condição de pagar, ela vai esperar o próximo ano, ou vai esperar o próximo, e vai quitando aí de 5 em 5 anos, quita um ano para não entrar na dívida ativa, e assim segue. Mas precisa ser mais claro e verdadeiro. Vai ter ou não vai ter? Por isso, vereador Roger, você me desculpa, nem faz parte muito do rito do presidente pedir a parte da palavra, mas eu não poderia me furtar dessa função minha, que é também de fiscalizador das leis municipais, de pedir também encarecidamente, igual nós já pedimos durante todo o ano de 2021, encaminha essa casa a anistia de juros e multas do IPTU e mais, aproveita o georreferenciamento da forma correta, faça anistia de juros e multa também de obra iniciada, o povão já vai ter que pagar o IPTU mesmo que lançou o georreferenciamento. Dá ele a oportunidade de regularizar sua casa, regularizar a BIT, regularizar sua casa perante ao cartório. Por quê? Antes não queria regularizar, porque o IPTU ia aumentar. Já aumentou mesmo? Então agora ele quer regularizar. É o momento para isso. Então fica aqui a minha clemência ao secretário Gabriel Vivas para que tome essa atitude. Se não for fazer, Gabriel, posicione-se. Diga que você e o governo atual não irá fazer, porque a população faça de uma outra forma ou repense um novo formato para tentar aí equilibrar suas finanças no ano de 2022. Obrigado, vereador Roger.
Eu agradeço, senhor presidente. Uma honra receber a sua parte, que engrandece a nossa fala e faz o coro aqui com o nosso pedido Eu tenho certeza que na boa vontade, bem intencionado, o prefeito Gleidson, ele vai querer colocar isso. Mas nós temos vendo aí um entrave, né, com o próprio secretário, desse entrave aí de colocar então esse pedido em prática. Eu tenho certeza que se o executivo fizer esse chamamento público, é um dinheiro que vai entrar estimado em 139 milhões nos cofres públicos. É bom para o cidadão, é bom para a cidade, mas tem aí que perdoar esses juros e também as multas. É sempre de perdoar. Nós estamos em pandemia, então, afinal de contas, tudo isso que nós passamos aí nesses últimos tempos, os próprios recados que a natureza tem dado, então é hora de pensar também, né? E não só perdoar aquilo que está externo, internamente, e claro, lá na prefeitura não é ser diferente também perdoar esses juros e multas aí. Então, senhor prefeito, fazer esse pedido aí com dignidade através dessa casa. Quem sabe a gente também faz um documento aqui assinado por todos os vereadores. Senhor presidente, ainda na tarde de hoje quero falar aqui também uma denúncia. Quando a gente vem para essa tribuna ou denuncia também através do nosso programa de rádio, então as denúncias reverberam na cidade e de alguma forma chegam na prefeitura, até mesmo apresentadas pelo próprio vereador. E nessa casa nós fizemos uma denúncia importante, inclusive foi junto à comissão de educação nessa casa, e foi apresentado aqui uma falha de assistentes educacionais nos cargos. Hoje são 72 cargos de assistente educacional ocupados na nossa cidade. E a prefeitura muda agora através de um projeto de lei que já tem o nosso parecer favorável nas comissões da casa. Eu faço parte aqui da comissão de administração da casa. A prefeitura imediatamente ouviu esse chamado através lá da Secretaria de Educação, da SEMED, competente secretária Andréia, que mandou para a prefeitura. Vice-prefeito e secretária Janete também já estava sabendo desse ocorrido, que alunos no início desse ano, na volta às aulas, foram mandados de volta para casa no primeiro dia de aula, algo chocante, que poderia até causar um desgaste irreversível à própria prefeitura, que é de responsabilidade dela. Os alunos que têm, que precisam desse assistente educacional, são alunos com algum tipo de especialidade, que são alunos considerados especiais, algum tipo de assistência que necessitam desses professores, e por isso a prefeitura está mudando isso. Eu peço também a inclusão dos vereadores, estou aqui com esse papel em mãos agora, vou passar em cada um, para tão logo a prefeitura já poder legalizar essa contratação através de um projeto de lei. Então, rogo por isso, aumento, altera o número de vagas de cargo de assistente educacional, está previsto em lei, é o projeto aqui de 007 do Executivo de 2022, que assim que chegou nessa casa, assim que chegou hoje nas nossas mãos lá na comissão, acredito que seja mais rápida aqui a aprovação. Quanto mais dermos celeridade a esse processo, menos impactos causaremos aí na educação desses alunos. O que é de direito deles, essa casa só se fará aqui, mais uma vez, justiça através da nossa representatividade. Então peço aos senhores vereadores, vou deixar aqui à disposição esse documento para assinarem aqui na inclusão, estará aqui na mesa com a presidência, já estou deixando aqui agora na mesa da presidência, para que os vereadores possam assinar. Rogo a todos aqueles que estiverem em plenário, aqueles que não estiverem em plenário, para votarmos hoje então o aumento de assistentes educacionais no nosso município, podendo o município contratar, claro, a liberação e pelo menos dobrar hoje a quantidade de assistentes educacionais na nossa cidade. Senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje, meu muito obrigado.
Obrigado, nobre amigo vereador, radialista, Roger Viegas, pela sua colaboração nessa data de hoje. Convido o nobre amigo atuante vereador a fazer uso da tribuna, vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas aqui presentes, boa tarde, pessoal que nos acompanha, plenário, boa tarde, pessoal de casa, da TV Candidez, TV Câmara, Net Câmara, das redes sociais, boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando sobre um absurdo que está acontecendo na cobrança de energia e que tem passado despercebido aos nossos olhos. Essa semana recebi várias reclamações de moradores da cidade reclamando sobre a taxa de escassez hídrica na conta de energia. Mostra a foto para nós aí, Dorel. Um absurdo que está acontecendo, porque o pessoal está reclamando muito, e com razão, principalmente esse final de ano, tanto que choveu, e está ali a taxa de escassez, você pode olhar lá, que é um absurdo. Uma conta tipo R$ 79,00, R$ 13,00 é essa escassez hídrica. E o tanto que choveu? E o tanto que choveu, cidadão de Vinópolis? E o tanto que as barragens estão até transbordando? E esse povo da CEMIG, juntamente com o governo do estado, só pode estar de brincadeira, gente. Tem visto aí chuva
o mês inteiro, as barragens transbordando. Infelizmente, eles continuam cobrando essa taxa. É muito irônico, para não falar que é uma safadeza essa taxa, na minha opinião. Infelizmente, é uma situação que foge do alcance do vereador, por isso peço socorro aos deputados estaduais, em especial o meu amigo deputado Cleitinho, que eu sei que ele está correndo atrás também, mas que ele possa, como se diz, ficar firme nessa luta. É um absurdo. Então, ficar firme com essa luta contra o governo, porque o que estão fazendo com o não só o divinopolitano, né, todo o mineiro, é uma covardia. Isso aí, na minha opinião, isso é roubo. Taxa de escassez hídrica, a cidade inteira, o estado inteiro de bar d'água, e a CEMIG continua cobrando. E não paga não, Bravê. Paga não, podão come. Então deixa aí nossa indignação aí. Hoje a gente está chateado e muito chateado com isso. Com essa safadeza que é essa taxa. Dando sequência, senhor presidente, na nossa fala. Semana passada eu falei sobre o problema da estrada lá que dá acesso ao bairro São Bento. Estava um caos lá, eu mostrei as fotos, infelizmente pedi uma paciência à população. Mas graças a Deus a chuva deu uma maneirada e o problema está sendo resolvido, um paliativo. Mostra as fotos para a gente também, lá a estrada já foi patrulhada e graças a Deus até sim na zona rural estão fazendo serviço. Além do patrulhamento, o cascalhamento também aconteceu lá na estrada lá, então a gente tem que agradecer o Gustavo, né, que é o secretário da pasta. Que a semana passada a gente mostrou como que estava, os montes de cascalho lá, não tinha jeito nem esparramar por causa da chuva. E ficou bom. O serviço eu tive lá pessoalmente, nós tiramos umas fotos lá. Pessoal do bairro São Bento, pessoal da zona rural daquela área ali, está muito agradecido. Pelo menos é um paliativo, mas um paliativo que ainda a gente agradece porque está melhor do que estava. E volto novamente a cobrar da empresa que presta serviço para Gerdau, que leva o rejeito que passa naquela estrada, que destrói aquela estrada. Olha lá, a estrada ficou boa, mas eu tenho certeza absoluta. Chovendo hoje, chovendo amanhã, os caminhões passando o dia inteiro, noite inteira, vai estragar. Então a gente pede aí, o pessoal da transportadora que faz o serviço lá para Gerdau, que tenha nem que seja um pouquinho de senso para passar julgar um outro cascalho lá, a hora que estiver ficando ruim, né? Ficar esperar arrebentar a estrada e ficar por isso mesmo, não. Então, o recado aí está dado. Agora eu vou mandar um recado para os moradores e também para o pessoal que dá acesso ali, pessoal que vai para as zonas rurais ali, ó. É questão do lixo. Pessoal, os moradores, olha lá, a gente conseguiu instalar no local duas lixeiras, em dois locais diferentes, mas infelizmente o pessoal tem as datas certas do lixo passar, vamos colocar nas datas certas para não acontecer aquilo ali, ó. Aí coloca na data errada, vai cachorro, vai cavalo, arrebenta o saco de lixo e fica pior. Fica aquela bagunça ali, infelizmente o pessoal da coleta não leva o que está no chão. Então a gente pede a colaboração também dos moradores. E parabéns àqueles moradores, a gente vê aí, principalmente lá no grupo, moradores que vê aquele lixo, junta aquele lixo, pessoas que estão ali a favor do bairro, né, que quer ajudar o bairro. Mas infelizmente tem as pessoas que não entendem. Se tem a data, se a data é X, não tem que colocar na outra data. Vamos colocar na data. Então está aí o nosso recado para o pessoal de São Bento. É só um paliativo? Sim. Mas nós estamos atentos, nós estamos aí, como se diz, tentando fazer o possível para dar uma dignidade aí ao bairro São Bento. Senhor presidente, mudando agora de assunto de novo, quero estar aqui parabenizar a todas as 32 equipes que disputou a Copa Divinópolis de futebol amador. Domingo passado foi a final lá no Farião. Quero agradecer muito às 32 equipes. Foram 32 equipes, foram mais de 60 jogos. Nós movimentamos a cidade inteira. Então acho que assim foi muito bacana mesmo. Em especial, pode colocar a foto para nós também, né? Os dois finalistas, que é o CFC Consultora Fernandes e o Coelho Radiadores. A Copa, sim, foi muito disputada, a final foi no Guarani. Eu quero agradecer ao público que ali compareceu, Graças a Deus, o campo estava lotado. Então, o trabalho nosso é esse. E para deixar ali, para a turma que gosta, de ver que, não ajuda com nada, nós fizemos 4 Copas seguidas. Só dessa vez estava lá, ó, o secretário de esporte estava lá. Por quê? Porque a Secretaria de Esporte abraçou a Copa. Ela é 21-22. Engraçado, né? Depois de 4 edições, só agora a Secretaria de Esporte ajudar. Por quê? Porque a gente foi lá, agora a gente está aí representando. E muita gente fala que não ajuda no esporte, ajudou. A premiação foi toda, foi um apoio da CEMED, né? Mandar um abraço para o Wesley, mandar um abraço para o prefeito, que assumiu isso aí, abraçou com a gente isso aí, e a gente fez uma Copa boa, uma Copa, assim, bem movimentada, quase 1000 atletas inscritos, 32 equipes. Então agradeço muito, as 32 equipes, igual eu falei, não tem organização não, o organizador são as 32 equipes. Então parabéns às 32 equipes, em especial o CFC e também o Coelho Radiadores. O Coelho Radiador foi campeão, mas o CFC está de parabéns, porque chegou lá na final também. A gente tem que agradecer, gente, é isso. É a valorização do futebol amador na cidade. E a gente está aqui é para isso. A gente está aqui é para dar essa valorização. Atuou na cidade inteira, teve jogos nos 4 cantos da cidade. Então, parabéns mais uma vez às 32 equipes por ter nos dado essa oportunidade de fazer essa Copa maravilhosa, uma Copa bacana. Senhor presidente, as minhas palavras no dia de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Ney Burger, por sua colaboração nessa data de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o segundo secretário dessa casa, o nobre Edil, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, senhores vereadores, público de casa, colaborador dessa casa, boa tarde. Senhor presidente, eu recebi uma denúncia aqui há pouco. Parece que o laboratório da IBDS, daquela UPA totalmente descentralizada, uma UPA que foi construída totalmente descentralizada, mal projetada, mal administrada, que o laboratório de análise clínica está interditado. Então gostaria de pedir à Vigilância Sanitária para que faça uma vistoria e confirma se realmente esse laboratório dessa UPA, que é uma UPA que eu falo que é totalmente descentralizada, realmente está interditado. Outra coisa, senhor presidente, queria que o Dorel mostrasse para a gente ali um lote no bairro Interlagos, Dorel. Está vendo aí, senhor presidente? Esse lote, esse imóvel aí, ó, está na rua Bom Sucesso, esquina com Olímpio Moreira. Olha lá, essa rua Bom Sucesso, ó, é onde transita crianças e idoso. E é um local de um comércio muito grande. E segundo informação, pelo que eu puxei no cadastro, esse imóvel pertence a uma grande empresa, chama Borg Participações Limitada, situado na Avenida Antônio Olimpo de Moraes. E nesse final de semana ali, ó, naquele mesmo lugar, onde está aquela moto, quase aconteceu um atropelamento. Uma senhora de 60 anos e uma criança de 5 anos quase foi atropelada nesse local. Como vocês estão vendo ali, ó, nem passeio tem. O mato tomou conta do passeio. Pelas informações que foi prestar esse vereador, essa empresa vai... Segundo a intenção da empresa, é construir nesse local um posto de combustível. Mas já tem 6 anos que está nessa situação. Então nós estamos trazendo aqui, mostrando para a população de Vinópolis, vamos fazer um ofício direcionado a essa empresa, para que essa empresa procure limpar esse lote, tome as devidas providências, para que não aconteça acidente nesse local. Estava transitando ali, ó, a senhora de 60 anos, com a sua sobrinha de 5 anos e quase foi atropelada, porque outro veículo foi fazer uma conversão à esquerda, que é direito do veículo, é direito do motorista, e quase atropelou essa senhora, que estava no meio do assalto, porque não tem passeio. O passeio foi tomado pelo mato. Então, a empresa Borg, Borg Participações, situada na Avenida Antônio Olímpio de Moraes. Nós esperamos que vocês tomem as suas devidas providências. Outra coisa, senhor presidente, quero mostrar também ali as melhorias na Rua Maria das Dores, em frente ao CNEI, Anário Nogueira. Está aí, Dorel? Olha aí. Se foi um assalto projetado pela CETRANS, recurso da CETRANS, pelo competente secretário Lucas Esteves, projetou esse assalto, onde nós tínhamos pedido ao secretário segurança para as crianças que estudam nesse meio. No horário de pico, é um movimento muito grande de veículos e vans. A gente pediu que fosse demarcado, que fosse tomado providência para dar segurança às crianças que usam esse meio Anário Nogueira. E como eu sempre falo, o Lucas Esteves, um excelente secretário, competente, nos atendeu, fez um assalto no local, em breve vai estar fazendo as pinturas estetigráficas e faixa de pedestres, para dar condição às crianças que usa o CMEIO. E uma outra coisa, senhor presidente, o ano passado, nós estamos sempre cobrando o prefeito Gleison e ao secretário Gabriel Vivas, e eu sei que o Gabriel é competente, e o Gleison é um prefeito que está fazendo uma política pública voltada para a população de Divinópolis. Nós encaminhamos o ano passado, já reforçamos ao prefeito, reforçamos também ao secretário Gabriel Esteves, do anteprojeto, pedindo anistia, que seja anistiado de juros e multas as pessoas que estão com seus IPTUs, com seus ISS-QN e outros tributos em atraso. Porque dinheiro bom é dinheiro no bolso do proprietário, no bolso do dono. E o dono desses impostos, desses tributos atrasado, é a prefeitura. E nesse momento da escassez financeira, dessa crise pandêmica, essa crise financeira que vive o país e Divinópolis não fica atrás, eu acho que o bom momento do prefeito, do Gabriel, sentar, discutir e ver a possibilidade de estar atendendo esse anteprojeto e concedendo à população de Divinópolis esse benefício que nós pedimos já o ano passado, que seria anistias de juros e multas dos tributos do ISSN, do IPTU, dos nossos queridos divinopolitanos que encontram em débito com a prefeitura. Estão em débito, não é porque querem não. É dificuldade de estar pagando, de estar acertando os seus tributos. Então, vindo da prefeitura, atendendo esse anteprojeto, esse benefício, eu tenho certeza que a prefeitura vai arrecadar muito com esses tributos atrasados. E quero deixar claro ao nosso vice-presidente, Roger Viega, quando ele pede voto para aumentar as demandas, né, das assistentes nas escolas, pode ter certeza que terá o nosso voto, terá o nosso apoio. É um projeto que eu estou nele, que eu apoio, que eu luto por ele, que é a criança com o autismo. Terá nosso voto, para ter certeza, favorável, que como eu falei, é um projeto que eu estou dentro, eu apoio mesmo, que é a criança com autismo. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Israel da Farmácia. Convido os vereadores que estão no plenário para que se faça quórum, para podermos dar continuidade na reunião. Dando continuidade, então, à nossa reunião, convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre vereador
Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você aí de casa, que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, senhores vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a tribuna que esteve aqui hoje, a Daniela, falando sobre o CAPSI. Eu acho que a Comissão de Saúde dessa casa deve tomar uma providência mais séria contra o CAPSI. Por quê? Quando uma pessoa vem aqui e fez uma denúncia, está erradíssimo, mas uma outra pessoa faz a mesma denúncia em tempos diferentes, com pessoas diferentes, quer dizer que o negócio está bem para lá do que para cá. Então, a gente deve, da Comissão de Saúde, tomar as providências, viu, presidente da comissão, que a gente possa esclarecer a verdade dos fatos, esclarecer o que realmente tem acontecido lá no CAPSI. Por quê? Porque, né, as pessoas às vezes estão com um probleminha que é atendido lá no CAPSI e que deve de ter algum angu, algum caroço debaixo desse angu. Eu gostaria de pedir o Dorel para colocar uma matéria para nós, por favor, Dorel. Para a gente estar falando. Zema, sobre a Heineken Minas, se despede de mim, que seja Uberaba. Se depende de mim, que seja Uberaba. No dia 24 de 12 de 2021, o jornal Estado de Minas fez uma matéria a respeito da Heineken, sobre a construção da Heineken no estado de Minas Gerais, e excluiu Divinópolis. Excluiu Divinópolis no dia 24 de 12 de 2021. O jornal já estava fazendo lobbying para que a Heineken fosse levada para o Triângulo Mineiro. Isso era no dia 24. Liguei prontamente para o deputado estadual Cleitinho e ele me disse que ia tomar as providências com o pessoal do jornal para saber a realidade e para que isso não acontecesse. Por quê? É sonho. É sonho de todos os divinopolitanos que teve aqui na nossa cidade uma fábrica de cerveja, na época a Kaiser, e que saiu aqui da nossa cidade sem a menor explicação, sem a menor discussão. Agora, a gente tem a possibilidade de ter uma nova cervejaria, uma das mais conhecidas e uma das maiores do mundo, ser instalada aqui na nossa cidade, se não na região centro-oeste, porque a gente sabe que várias cidades aqui do Centro-Oeste querem essa fábrica de cerveja. Itaúna, Formiga, Santo Antônio do Monte, Cláudio, a maioria das cidades aqui em volta da nossa cidade, que pertence aos 54 municípios da região Oeste, querem que a Heineken seja instalada aqui na sua cidade. E Divinópolis não é diferente. Agora, hoje, a gente depara, hoje não, sexta-feira, a gente deparou com essa fala do governador, né, que fala o seguinte: se dependesse dele, a Heineken vai para a cidade de Uberaba. Fazia muito gosto, ele queria. Eu acho que nós, como divinopolitanos, nós como que pertencentes à região oeste, nós deveríamos exigiríamos que o presidente, que o governador fosse pelo menos imparcial. Imparcial. Por quê? Tanto faz a Heineken estar lá em Divinópolis, para ele, né? Ou ir para Uberaba, ou qualquer outra cidade do nosso estado, a quantidade de impostos gerados vai ser a mesma. Tanto faz ser aqui que nem acolá, os impostos serão os mesmos. Então, ele, como governador, fala que, se fosse vontade dele, gostaria que a empresa fosse instalada na cidade de Uberaba. É uma vergonha para um governador
que teve 94 mil votos aqui na nossa cidade. É uma vergonha para um governador que teve 490 mil votos na região oeste. Mais ou menos 12% da votação do governador atual foi tirada aqui na região oeste. E ele veio aqui quantas vezes? Uma vez. Uma vez. De forma oficial. Com certeza esse ano vai vir aqui várias e várias vezes. Nós estamos aí com o nosso embrólio do hospital parado. Ah, pode falar assim, está precisando da prefeitura fazer uma carta de doação do imóvel para o Estado. Se a prefeitura não fizer isso, não vai vir dinheiro. Mas os dois anos antes, antes do dinheiro da Vale vir, ele não tinha compromisso com Divinópolis, com a região, com os 54 municípios da região? Ele não tinha esse compromisso? Por quê? Porque a região oeste acreditou no nosso governador atual. A região oeste deu praticamente a ele a eleição praticamente de bandeja. E ele sequer vem aqui na nossa cidade. Sequer vem aqui na nossa cidade. A justificativa dele ter levado a Heineken lá, querer que a Heineken fosse instalada em Uberaba, é o seguinte: se depender de mim, que seja Uberaba. Tenho feito de tudo. Palavras do governador na matéria. Tenho feito de tudo. Mas vale lembrar que a decisão é da empresa. A palavra do governador tem peso. A palavra do governador é primordial. Ele tem feito de tudo para que ela fosse para Uberaba. A região centro-oeste exige, no mínimo, seu governador, que o senhor seja imparcial. Imparcial. Lutar para vir. Para a cidade A, B ou C, tanto faz para o senhor. O senhor foi eleito em todos os municípios do nosso estado. A palavra que o governador tem falado, tem feito para o Divinópolis, principalmente no nosso reduto, é um desprezo total. É um desprezo. O imposto que nós estaremos contribuindo aqui, tanto faz ser lá quanto cá, vai ser o mesmo. Por que essa descriminalização de Divinópolis? Será que é por causa da nossa representatividade dos deputados estaduais, que só temos um, e Uberaba, região do Triângulo, tem 12? Será? Por isso que essa é a reflexão, gente. Para quem é candidato a deputado estadual aqui na nossa cidade e nas regiões aqui dos 54 municípios, vamos fazer a quantidade máxima de deputados estaduais para que a gente tenha representatividade, para que a gente tenha forças na Assembleia, para que a gente possa trazer cada vez mais empresas para as nossas cidades, para que a gente possa ter e ver o nosso hospital público terminado. Então, gente, fica aqui essa palavra, esse desabafo dessa tarde de hoje, que 490 mil pessoas depositaram, saíram de suas casas e foram lá depositar o seu voto. Pessoas que moram na região oeste, centro-oeste do estado de Minas Gerais, que exigem, principalmente, que o governador seja imparcial nas suas atitudes, que o governador seja imparcial nos seus comentários, não privilegiando a cidade A, cidade B, cidade C. É isso que a gente quer do senhor, que o senhor procure trazer empresas para o estado e os nossos prefeitos, os nossos secretários corram atrás para que a cidade seja a escolhida, que a cidade seja a melhor, que a cidade possa ser beneficiada com a instalação de várias e várias empresas. Não com uma canetada, com uma imposição do governador. Senhor presidente, eu gostaria de pedir nessa tarde de hoje também um minuto de silêncio para Bruno Henrique Eugênio. É um grande líder aqui da região oeste, lá do bairro São Roque. Ele é um jovem era um jovem promissor que fazia uma liderança muito grande com os surdos aqui da nossa cidade. Então eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para Bruno, Henrique e Eugênio. Fica aqui os votos de pesar do vereador, a toda a família que são meus amigos, moradores lá do bairro São Roque, né, que hoje estão tristes com a partida do Bruno de forma tão repentina. Uma boa tarde, Vinópolis.
Obrigado, vereador Ademir Silva, tanto aqui registrado, né? A gente desde já deseja condolência à família do Bruno, grande jovem, inclusive militava, né, politicamente por diversas vezes aqui na casa, visitou aqui o gabinete também do amigo Wesley Jarvas, lembro dele desde o mandato passado, que Deus o tenha em bom lugar. Passando, vereadores, na sequência dos inscritos para se pronunciarem nessa tarde de hoje, o próximo inscrito é o vereador do PSL, nobre vereador Diego Espino.
Pessoal, boa tarde. Sempre uma honra estar falando com vocês aí do outro lado, Net Câmara. É uma honra sempre estar falando com vocês aqui desse plenário. No meu gabinete chega várias demandas e na maioria das vezes da região de Santo Antônio dos Campos Ermida. Eu me prontifiquei e pedi uma reunião com a Associação Santo Antônio dos Campos e me deparei com a seguinte frase: vereador Diego Espino, em 40 anos à frente da Associação Santo Antônio dos Campos, é a primeira vez que eu vejo um vereador pedindo uma reunião, e não o contrário. E eu fiquei muito lisonjeado, porque quem me acompanha através das minhas redes sociais, @DiegoEspino, pode perceber que eu estou muito empenhado em fazer uma política diferente, transparente, honesta, correta, para que a gente consiga fazer com que a população acredite novamente num contexto político geral. Semana passada eu tive duas reuniões em Ermida, uma na cidade, que eu chamo a cidade de Ermida, e uma na zona rural. Diga-se de passagem, eu fiquei lá até as 23 horas, somente com almoço e alguns quitutes na barriga, escutando a população, raciocinando uma forma de ajudar aquela comunidade. E eu fiquei muito feliz essa semana porque o Gustavo atendeu ao nosso pedido, juntamente com alguns colegas vereadores, e começou o tapa-buraco lá em Santa Cruz, por exemplo, que está horrível. E eu tive o privilégio do companheiro Wesley Jarbas, que também fez um ofício, estar lá mostrando para a população o que estava acontecendo. Queria só enfatizar que também tem um pedido do vereador Diego Espino e que Ermida tem um olhar especial por esse vereador. Foi citado aqui nesta casa relacionada à policlínica. É de conhecimento de todos que a policlínica realmente está com problemas sérios. Mas eu volto a falar do modo diferenciado do vereador Diego Espino. Quando a gente escuta que está tendo algum problema em algum lugar, problema se resolve com verba, com dinheiro, e não com apontamentos. Então o vereador Diego Espino foi o vereador que mandou R$126 mil para a policlínica, para arrumar o problema. Peço que os demais edis cobrem o resultado, mas que deixe fixado que quem mandou o recurso fui eu. Em breve, a policlínica terá um olhar especial. Já estou procurando um empresário para adotar aquele canteiro. Inclusive, dei a sugestão ao prefeito que trouxesse a UPA de volta para aquele lugar. Ou que a gente tivesse um olhar especial, que a gente pudesse atender a população numa região central. Eu gosto muito daquele lugar. Aquele lugar ali era a rodoviária antiga. Eu acho bonito aquelas palmeiras. E ali é um fluxo de carro muito grande. Eu gostaria que aquele lugar fosse bonito. Apesar que boniteza não traz à mesa, mas eu gostaria de ver Divinópolis cada vez mais bonita e eficiente. Então, para vocês saberem, tem R$ 126 mil da minha verba impositiva para a Policlínica. Ano passado, quando eu entrei nesta casa para representar vocês como vereador, eu tive por diversas vezes no trevo ali do Parque de Exposições e me deparei com a falta de visibilidade que a gente tem quando a gente vai fazer aquele trevo. Devido ao mato que está em grande tamanho, para vocês saberem, aquilo ali é uma responsabilidade do DENIT. Mas o DENIT não age da forma que eles têm que agir. Então, ano passado, eu briguei muito com o DENIT e acabei tendo que fazer uma parceria com a Prefeitura de Divinópolis para limpar uma área que não é destinada a ela e assim ao DENIT. Então, semana passada, eu estive na cidade de Oliveira, primeiro para conhecer a gestão de Oliveira, para conhecer os maquinários, para conhecer o hospital, para conhecer uma demanda de saúde que eu quero que aqui no futuro tenha parecida, igual para melhor. E me deparei lá na central do DENIT com essa e outras demandas de Divinópolis e pedi encarecidamente na amizade, no companheirismo, que essa demanda seja atendida o quanto antes, para depois não ter que ficar falando que o vereador é brigão, que o vereador é isso, que o vereador conversa alto. Então, DENIT, está aqui o meu pedido em plenário, que vocês façam, cumpram com o dever de vocês, que é manter os trevos baixos, limpos, para que a gente não ocorra acidente. Queria aqui manifestar o meu apoio e o meu respeito e minha admiração pela Polícia Civil. No meu terceiro mês de mandato, eu tive com o Dr. Flávio, com o Dr. Cleovaldo, a Polícia Civil, para saber de qual andava a instituição. E me deparei com vários problemas que não cabe, infelizmente, a mim como vereador, mas que tem o meu olhar e o meu respeito. Eu acredito que a Polícia Civil, assim como os professores também, deveriam ter um olhar especial do governo. Esse governo que, estadual no caso, que eu participei da campanha aqui em Divinópolis, que confesso a vocês, tem me decepcionado. E eu estou mudando minha postura enquanto parlamentar, porque eu não vou ficar alisando mais ninguém. O jogo aqui vai ser o seguinte: está certo, está errado, se estiver errado vai tomar porrada. No grosso modo de se falar, porque o governador de Minas esqueceu da nossa cidade, esqueceu dos compromissos, esqueceu aqui, nobre amigo Edil Ademir, faço jus à sua fala, e na hora que ele pisar aqui, ele vai ter um confronto diferente do que ele veio aqui pedir voto. Consequentemente, sem fazer campanha, até porque não é pré-candidato, gostaria de apresentar para vocês nosso querido amigo Vitório Medioli, prefeito da cidade de Betim. Competente, sábio, político nato, que faria muito bem para nosso estado. Faço jus e votos que o amigo Vitório Medioli venha candidato, pré-candidato ao governo de Minas, porque ia somar muito. Para a gente mostrar para os políticos que, por mais que eles estejam bem, ainda assim é preciso que eles melhorem. Não caia na zona de conforto. E é isso, Zema, que é o meu recado para você. Essa semana eu tentei falar com o senhor, não consegui. E já deixo aqui esclarecido, por vídeo, que vai ficar gravado, que o apoio ao senhor já está chegando ao limite. Queria mandar um abraço aqui para a querida amiga Daniela, que esteve nesse plenário, mãe de dois filhos gêmeos autistas, a qual eu acompanho desde antes de ser vereador. Pessoa competente, sábia, que inclusive já teve problemas psicológicos parecidos com o meu. Para quem não sabe, em 2007, eu tive depressão. Em 2017, eu também tive depressão. E eu me compactuo muito com essas pessoas que passam com esse problema, porque só quem tem sabe o quão difícil é lidar com isso. Eu vou ter um olhar especial com essa bandeira, uma bandeira que a vereadora aqui dessa casa, Lohana França, abraça com maestria. E gostaria de falar para vocês que também terão um olhar meu. Porque é muito difícil a gente ter pessoas a qual precisa de uma atenção especial e que essa atenção especial, ao meu ver, não está sendo feita da forma correta. A gente não tem um centro esportivo, a gente não tem uma educação especial digna para fazer com que essas pessoas permaneçam ou que se tornem mais fáceis de lidar com a doença. Meus amigos, para encerrar aqui, queria fazer mais uma vez jus ao meu amigo aqui, Edil, falar sobre o Bruno Henrique. Bruno Henrique, que faleceu, que era um candidato, foi candidato a vereador, surdo e mudo. E você sabe que eu gostaria tanto que essas pessoas estivessem nesse plenário. Ia ser tão diferente. Infelizmente, Jesus levou ele, mas que talvez que a gente encontre pessoas nesse segmento, surdos e mudos, para comparecer, para voltar, para se candidatar a ser político. Até porque na política, quem for surdo e mudo já vai sair na frente. Porque quem é honesto, escuta e vê, é doído, é complicado. Para encerrar minha fala, queria falar para vocês que eu estou vereador. Não sei até quando, mas eu confio em Deus. Se é Ele que vai me tirar, se é os homens, se é a força oculta dos homens. Mas de uma coisa eu falo para vocês. Caso eu saia da política, caso eu saia de estar político, vocês continuarão com o meu apoio e a minha representatividade. Boa tarde a todos.
São agora, faltando 9 minutos para as 4 da tarde, vou chamar o próximo vereador na sequência dos inscritos. Vereador Hilton de Aguiar.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedida, vereador.
Senhor presidente, exercício Roger Viegas, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Então, senhor presidente, eu me senti que, tipo, falar sentado, até mesmo porque hoje a colega Lohane, ela não teve o prazo de se inscrever, até mesmo, com certeza, para disponibilizar um espaço aqui para que ela possa fazer algumas explanações, que é do direito dela. Senhor presidente, eu até agradeço a Ana Paula, ela até fez referência hoje ao meu nome, eu ter feito lá um vídeo, né, no SEMAS, Laboratório SEMAS. É simples, senhor presidente, o senhor secretário Alain, ao invés dele ser, porque ele é secretário, quer que ele entenda o seguinte, ele é secretário, ele não é nem segurança e tampouco guarda-costas. Ele tem que andar mais nos postos de saúde, ele tem que ir mais na UPA, ele tem que olhar mais para o lado da saúde, porque ele é secretário. E eu estive ali, até a Comissão de Saúde também, com certeza, fazer uma vistoria, que já foram lá, já fizeram um vídeo, já olharam, a Lohane, Zé Braz, o Israel e vários outros vereadores já passaram por lá. E ali está uma decadência total. É um perigo, um gesso, né, cair na cabeça de alguma pessoa que está ali fazendo algum exame, ou até mesmo os funcionários que ele trabalha no dia a dia. Então, assim, o nosso secretário, que ele faça os reparos ali o mais rápido, em vez dele ficar aí andando atrás de algumas pessoas aí, ele fazer o serviço dele, ou seja, tomar melhor conta da saúde, que infelizmente ele não consegue. Senhor presidente, semana passada, eu, assim, toda vez cobrando, não só eu como outro vereador, Zé Braz, enfim, todo mundo aqui atento nas comunidades rurais, vi aí ali na comunidade do Ribeirão dos Servos, passagens, e ali tem um morro, chama, porque estou conhecido em alguns lugares, as pessoas ali conhecem como Morro do Ruquinho, e não estava passando nada, senhor presidente. Nada, nada, muito barro, mas não vamos culpar ninguém, porque até então, por causa da chuva, e está muito complicado. Então, parece que hoje, então, o senhor Gustavo Mendes, o secretário de obras, que ele está atento no que se faz, naquilo sobre zona rural e também da agricultura, ele já está lá com as máquinas, com os caminhões, então, refletindo aí o trabalho bacana que está sendo feito. Então, quando a coisa acontece, a gente tem que falar também, né? Então, ali o Morro do Ruquinho hoje está sendo arrumado para as pessoas que têm o direito de ir e vir. Ali os ônibus, os caminhões de leite, as pessoas que passam ali, então já estão providenciando, já estão, pelo que eu fiquei sabendo, já estão arrumando. Senhor presidente, também hoje eu recebi uma visita aqui no meu gabinete do Pablo Nério, secretário, a gente não podia deixar de falar, estive então na prefeitura ontem, até mesmo para conversar com ele, sobre algumas coisas que estariam acontecendo com os servidores. Eu até fui lá ontem para poder conversar com ele, mas pela minha grata surpresa, hoje ele estava aqui na Câmara e veio até o meu gabinete, nós conversamos, já tudo esclarecido, né? Então aí espero que tenha um pouco assim de paciência e um pouco de tranquilidade com os servidores. Tivemos uma conversa, por enquanto, então, amigável, né? Eu até fiquei surpreso do que eu falei. Então, assim, eu até então, eu conversei, da próxima não vai ter conversa, senhor presidente. Então, hoje foi conversado, explicado. Então, espero que tenha um pouco mais de tranquilidade com os servidores, porque os servidores merecem o nosso respeito. Aquela vez que eu falei de um servidor aí, de um secretário, porque chega a demanda, pode mandar para mim, onde que eu puder ir, poder investigar. E até já estou aqui para fiscalizar. O certo, eu não vou ficar denegrindo imagem de ninguém, mas se eu puder tentar fazer de tudo para poder ajudar, irei fazer. Senhor presidente, deixou um abraço que é o amigo Tuti, que eu estou até esquecendo, que ele pediu para mandar para ele. E já, porque eu vou dar a palavra para a Lohane, eu gostaria de parabenizar, senhor presidente, Ana Paula fazendo um brilhante trabalho, cobrando aí das Nascentes Gerais, pelo que está acontecendo ali no Quintino. Está trabalhando sério, também a Lohane, e pela minha grata surpresa, eu até vi aqui, viu, Lohane, parabéns pelos seus trabalhos. Fiquei sabendo aí de um valor que você vai, né, conseguir uma verba, né? De 250 mil, parece que é 55 mil para a PAI, e 195 para o CIS, alguma coisa parecida. Então, parabéns, continue fazendo esse trabalho que vem fazendo assim, sério para a nossa cidade. São coisas que a cidade merece, então parabéns à vereadora Lohane, que está aqui para somar.
Palavra, presidente.
Uma parte.
Vereador Hilton.
Liberado.
Obrigada. Vereador Hilton, obrigada pela gentileza de me ceder uma parte da sua fala. Eu sei que o senhor trabalha muito, teria muita coisa para falar, mas essa gentileza não vai ser esquecida. Só queria aproveitar para fazer uma rápida passagem, presidente, sobre o que eu falaria no meu pronunciamento. Hoje nós vamos incluir na pauta o aumento dos assistentes educacionais, gente, que é uma luta dessa vereadora abraçada por essa casa, que olhou com sensibilidade a esse assunto. Quantas vezes veio aqui na tribuna, né, presidente, mães de crianças autistas, como hoje mesmo veio, para falar sobre a desassistência dessas mães em Divinópolis, das crianças dessas mães e desses pais. Então a gente tinha 70 professores de apoio em Divinópolis, um número muito baixo, considerando que nós temos cerca de 500 crianças com necessidades específicas. Aumentamos para 150 ao fim do ano passado, e eu cobrei aqui no início do ano, que a atual vice-prefeita Janete disse que aumentaria para 250 em janeiro e nada aconteceu. Está aqui uma líder dessa causa, que é a Vivian, da Amiga, que é a associação que luta por essas crianças com deficiência. Então, Vivian, bem-vinda. Saiba disso, que a gente vai lutar para aprovar esse projeto hoje, para que a prefeitura contrate esses 100 novos profissionais. E o compromisso, né, vereador Hilton, tem que ser para além de falar. A gente tem que tentar trazer recurso. Essa não é a principal função do vereador, mas ela é muito importante. E sempre que possível, essa vereadora faz isso. Então, como o Hilton falou, a gente conseguiu R$ 55 mil para a PAI através do então senador Anastasia, que hoje está no Tribunal de Contas, e R$ 195 mil para o CISVI. O CISVI, gente, que faz exames para 9 cidades, inclusive o maior cliente, Divinópolis. Então, nós conseguimos beneficiar as cidades de Cajuru, Cláudio, Conceição do Pará, Pedra do Indaiá, São Sebastião do Oeste, Itapecerica, Perdigão e São Gonçalo do Pará. Todas essas cidades conveniadas ao CISV vão ser beneficiadas com esses R$ 195 mil solicitados por essa vereadora ao então senador Anastasia, que foi aprovado agora no início do ano. Além disso, gente, eu queria dizer para vocês que essa luta nossa vai continuar, porque nós vamos precisar, vereador Hilton, aumentar. 250 ainda vai ser pouco para o número de assistentes educacionais que a gente precisa aqui na cidade. Então, com certeza, enquanto vereador, eu tenho certeza que essa casa vai ser sensível a isso, a gente vai brigar para quem vir mais recursos. Vereador Hilton, obrigada pelo pedaço da sua fala. Presidente, obrigada.
Obrigado, eu, Lohane, parabéns, né? Continuo falando que você está de parabéns, fazendo um excelente trabalho, junto à frente aí da educação, enfim, da saúde, que Deus abençoe e que você continue ajudando as pessoas. Senhor presidente, eu, Lohane, não deixando de falar, né, que esse projeto hoje vai entrar em pauta, graças a Então, o nosso presidente hoje, que está aqui, o Roger Viegas, ele colocou em pauta para os vereadores assinaram, as comissões temáticas fizeram todos os pareceres. Então, graças ao Roger, se Deus quiser, esse projeto será votado hoje. Então, presidente, de novo, continuando aqui, né, a minha fala, as estradas rurais, elas precisam de mais atenção. Vi aqui, então, que o prefeito até falou que ia gastar um valor, ele, mas o secretário, até falaram que ia. Mas que façam mesmo, senhor presidente. Veja que a reclamação de vários vereadores que eles precisam de olhar melhor para a zona rural. Quando você fala que um exemplo, o nosso deputado Domingos Sávio, ele conseguiu uma verba também ali no morro do conhecido João Belarmino, sentido Ermida, ele conseguiu lá uma verba que conseguiu um pedaço bom do calçamento lá. Então, com certeza, ele irá nos liberar mais verbas para que possamos levar até, quem sabe, até Amadeu Lacerda, porque ele precisa, não vou dizer em extensão reta, mas talvez em pedaços, ou seja, alguns morros que ele precisa, não só ali, também conversando então, os Hebrais, testemunha, e outros vereadores aqui, como até mesmo o deputado disse para nós, que vai fazer de tudo para que nós conseguimos também os morros aqui sentido Buritis, Passagens, Ribeirão do Cerro, né, Hebrais? Então, o deputado disse para nós que vai fazer de tudo para conseguir uma emenda para poder nos ajudar. Então, agradecer então ao deputado Domingos Sá, pelo que ele vem fazendo na nossa cidade, de grande respeito, de grande valia, porque ai de Divinópolis se não tivesse um deputado igual esse, no que ele está fazendo para a nossa cidade. Então, longe de falar mal de qualquer outro, mas em especial ao Domingos Sá, que nos ajuda muito. E assim, às vezes eu falo, porque está falando época de eleição? Não, é só as pessoas ir para ver. Quando eu fui secretário, ele então, Israel, ele nos concedeu então a Patrol, hoje ela faz serviço na zona rural, onde que ele nos doou. Não só isso, como várias coisas, até mesmo a liberação do PA, do Banco de Alimentos, uma parte para vocês.
Uma parte, vereador. Vereador, mas nós temos que ter pessoas comprometidas com a zona rural. Aconteceu um fato aqui no Quilombo, que viemos lá com alguns funcionários da prefeitura, que é uma parte da ponte lá, onde passa caminhão de leite, passa ônibus escolar. Eles precisam dessa rua em funcionamento. E já tem 10 dias. Foram lá, olharam e falaram assim: amanhã eu volto. Amanhã nós começamos. Está aqui no telefone aqui, ó. Até hoje nem voltaram lá, nem resposta deram. Falta comprometimento também. A gente precisa de comprometimento também com quem está na frente da zona rural.
É, Israel, você está certo, né? Não é a primeira vez, mas então vamos levar esse conhecimento aí. Até pedir o líder do governo para ele olhar isso aí direitinho, né? Porque a gente não pode atravessar, tem um líder na casa, para que ele possa olhar então com o secretário da Paz para que ele faça essa revisão. Então, senhor presidente. Eu vejo assim, várias coisas boas acontecem, outras não, porque como eu lembro quando eu fui secretário, se chovia, só Jesus, era barro o tempo todo. Quando fazia calor, é a poeira. Infelizmente, tem esse defeito aí. E toda vez que acontece, até vi um projeto hoje, então, que parece que o Diego apresentou na casa, que vai poder fazer cacimba, não é isso? Cacimba e algumas retiradas aí. É um projeto bacana que vai beneficiar bastante as comunidades rurais. Porque existem alguns lugares que algumas pessoas não deixam que façam cacimba, que tiram o nível da estrada, alguma coisa parecida. E parece que esse projeto está vindo para essa casa, para que possa assim, melhorar a vida então do pessoal das comunidades rurais. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, novo vereador Hilton de Aguiar. Obrigado pela parte que foi citado, né? Também engrandecendo o nosso trabalho, né? Um trabalho conjunto dessa casa. Na sequência dos inscritos, vereador, primeiro secretário dessa casa, nobre defensor também da saúde em toda a cidade, vereador Zé Brás.
Nobre presidente de exercício, vereador Roger Viegas, na pessoa na qual cumprimento demais vereadores aqui presentes, público aqui, público que nos assiste através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, respondendo ao nobre Edil, que citou a Comissão de Saúde aqui há pouco, o vereador Ademir Silva, essa comissão tem trabalhado bastante, temos acompanhado, né? Quando na dias anteriores a senhora Paula esteve aqui, apresentou a denúncia, né? Juntamente com o Conselho de Saúde, que também está ativo, já solicitou uma auditoria junto ao CAPSI, né? Então eu já solicitei ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Arlon, cópia dessa auditoria, para que possamos fazer a apreciação. E que também todos os vereadores dessa casa foram convidados, né, a estar indo lá no CAPS para conhecer o trabalho desenvolvido lá. Eu já estive lá presente, a Comissão de Saúde, a pessoa do vereador Israel também já, a vereadora Lohana França, creio que mais alguns vereadores também estiveram presentes naquela instituição. Mas pode ter certeza, nobre vereador, que estamos acompanhando, sim. Quanto à UPA, estive hoje lá na Secretaria Municipal de Saúde. Um dos temas citado foi isso, né? Conversei um pouquinho com a Sheila, que, da interface jurídica. São três empresas que foram habilitadas para estar fazendo serviço lá na UPA, né? Fazendo a OS lá na UPA. São duas empresas de São Paulo e uma do estado do Maranhão. Então, essas empresas têm até o dia de amanhã, né, caso alguma queira apresentar algum recurso. Não havendo, então, fica a primeira colocada, que é uma empresa, se diga de passagem, de que tem um bom nome no mercado, uma empresa do Maranhão. É isso que a gente... Essas foram as referências que tivemos lá hoje. E que na próxima semana também, a Comissão de Saúde, eu juntamente com a vereadora Lohana França, o vereador Israel da Farmácia, na próxima quinta-feira da semana que vem, estaremos reunidos com o secretário Alan Rodrigo e teremos como pauta, né, a UPA, o funcionamento da UPA, a superlotação e o retorno das cirurgias eletivas, né, que tem sido muito clamado pela nossa população de Divinópolis. Senhor presidente, dando um prosseguimento, como o nobre amigo Hilton de Aguiar falou aqui, a atual situação das estradas rurais que se encontram na nossa cidade. Hoje pela manhã estive com a vice-prefeita e secretária de governo, Janete Aparecida, na qual fui agraciá-la com uma moção congratulatória pelo excelente trabalho que tem feito frente à Segovia, uma mulher de garra e determinação. E entre elas fiz algumas cobranças, principalmente quanto ao cuidado das estradas rurais, né, que tem sofrido, e algumas em especiais aqui, como falado pelo vereador Israel da Farmácia, também pelo vereador Hilton de Aguiar, que sofreu muito com as chuvas, né, ficando até isolada. Na última semana, alguns funcionários da prefeitura levaram nas casas das crianças apostilas, porque não estavam conseguindo fazer, né, o transporte escolar rodar naquela região. Então, várias máquinas estão lá nessa região, pontes foram arrancadas, estão reconstruindo. Região de Branquinhos, hoje estão lá na comunidade de Passagem também, que até na última semana sofreu bastante também. Tivemos caminhão com ração garrado, caminhão de leite garrado, e que está sendo consertado nessa semana. Fiz a cobrança também do prefeito, né, para que possamos dar continuidade na melhoria dos asfaltos aqui na cidade, bem como a troca da iluminação, que ele prontamente se prontificou ainda essa semana, está realizando a limpeza e troca da iluminação lá na praça do bairro Interlagos, da igreja São Vicente. Aguardamos então essa melhoria. Na oportunidade também pude conversar hoje com a vice-prefeita sobre o calçamento de alguns bairros, né, que estão com um leito natural com precariedade. Alguns lugares ali no bairro Santos Dumont, uma abertura de rua ali no Jusa Fonseca, e calçamento também ali no bairro Grajaú. Outra boa notícia que eu queria dar aqui, senhor presidente, é que é sobre a absorção das eletivas que está acontecendo lá na cidade de Lagoa da Prata, né? É um município que estaremos levando para o secretário para que possa investir. Além das cirurgias ginecológicas, cirurgia geral que está acontecendo aqui no município. Estará credenciando também, né, por esses dias, as cirurgias pediátricas naquele município. Então, aguardamos mais este benefício. No mais, agradeço a sessão da palavra e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, novo vereador, primeiro secretário dessa casa, Zé Braz, né? Sempre ponderado, sensato, acima de tudo buscando resultados. Parabéns, vereador. Na sequência dos vereadores inscritos, são companheiros de republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Opa, Roger.
Desculpe, perdão, aqui com os nomes aqui na sequência. Filho do microfone aqui estava na frente, coincidentemente tampando seu nome. Não é? Pode vir aqui conferir. Então, desculpas aqui, vereador Rodson do Zé Milton, sua vez.
Senhor presidente Roger Viegas, que eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que não acompanha na TV Câmara, nossa boa tarde. Olha, eu fico pensando aqui e sempre lembrando como era Divinópolis antes do SAMU e o que o SAMU representa hoje para Divinópolis. A necessidade que hoje nós temos da precisão da qualidade do atendimento do SISURG, SAMU Divinópolis, que tem em Divinópolis sua sede macro de 53 cidades, que eu tive o privilégio, o orgulho de fazer parte dos quadros, ajudar a montar o organograma administrativo, e ali eu ocupei cargos como ouvidor interno, controlador interno, auditor interno, fui gerente administrativo, relações públicas com os municípios da macro-região, e graças a Deus ali fiz vários amigos, e tenho até hoje. Quando eu chego, sou muito bem recebido pelos colegas colaboradores. E a preocupação, eu sei, a necessidade que o SISURG tem. Hoje o SISURG faz um trabalho fantástico de administração como modelo para o Estado. E fico feliz de ter participado dessa engenharia de organização funcional administrativa. Hoje o SISURG é a referência do Estado para treinamento, modelo administrativo, financeiro, modelo de assistência, o núcleo que chama NEP, Núcleo de Educação Permanente, que é um centro de treinamento que nós temos com eficiência, tanto para os nossos colaboradores que trabalham nas ambulâncias, como a parte administrativa, também, principalmente, os postos de saúde, hospitais, PSF, vários outros mecanismos de saúde da região, que o consórcio ele abrange toda essa área. E ontem fui a Belo Horizonte, atrás de alguns recursos, resolvendo alguns outros problemas, para tentar trazer para Divinópolis novidades. Dentre elas, né, mais uma reunião, que eu cheguei ontem, era mais ou menos por volta de quase 9 horas da noite, participei de uma reunião com o deputado federal, Domingos Sávio. Então, sempre lembrando da dificuldade para o deputado, que nós precisamos de mais apoio dentro do SAMU. O SAMU atende qualquer camada social, em qualquer horário, a não ser que não tenha estrutura suficiente em alguns momentos. Pois, nós temos 3 ambulâncias e mais uma de reserva que não está compactuada no contrato com o município. Porque o SAMU não é de Divinópolis, a prefeitura de Divinópolis. O SAMU, o SISURG, presta o serviço de urgência e emergência móvel para a cidade de Divinópolis e mais 53 cidades da região. Então, às vezes, as pessoas têm essa concepção que o SAMU é da prefeitura. Não. O SAMU de Divinópolis, ele é gerenciado por um consórcio de 53 prefeitos, que tem assembleia, elege um prefeito para ser o presidente e tem um secretário executivo para a parte operacional administrativa do consórcio, que hoje é ocupado pelo ainda fundador que criou e correu atrás aqui em Divinópolis, na região, fazendo essa articulação política, foi o Zé Márcio Zanardi, grande parceiro e amigo, com quem eu aprendi muito na saúde pública. A oportunidade que eu tive de acompanhá-lo e ver o tamanho é o conhecimento de causa que o Zé Márcio tem dentro da saúde, macro de saúde. Discutir saúde pública com o Zé Márcio é fantástico. O cara tem um conhecimento incrível. Já foi diretor de hospital, já foi secretário de saúde, já participou no Estado, no Ministério, tem canal aberto em todas as esferas e tem um conhecimento, uma pessoa muito bacana. E o Zé Márcio tem feito um trabalho diferenciado que nós temos que relevar o serviço dele e enaltecer.
Mas tem hora que algumas pessoas fazem alguma crítica sem ter o conhecimento de como é que é o funcionamento. Porque, infelizmente, nós temos 3 ambulâncias e uma que não está compactuada, porque às vezes quando precisa, ele está ali para tirar um médico da regulação para poder fazer essa cobertura. Olha, veja bem, se nós temos na tela do computador do SAMU 10 atendimentos, nós temos 3 ambulâncias, não tem como as 3 ambulâncias fazer os 10 atendimentos de uma vez. E cada atendimento é demorado. Então, às vezes a pessoa, chamei o SAMU e não estava presente. Olha, pessoal, quando isso ocorrer, são situações adversas que acontecem internamente ali, que o médico, que é ali o guardião sanitário de todo o atendimento, é o responsável que o seu CRM está ali, como a responsabilidade, nem o diretor e nem o presidente pode fazer um pedido de saída de ambulância se não tiver o código do médico responsável pelo atendimento. É tudo informatizado, é tudo gravado, é tudo armazenado durante 20 anos, toda a sua fala é gravada, todos os números são gravados para proteger tanto aquele cidadão que está ligando, como também o servidor, para ter mais clareza quando você vai ligar e está ali tudo registrado. Não tem como mentir. Está ali. Então, como eu fui ouvidor, eu participei ativamente disso. A gente requisitava todas as ligações, eu ouvia minutos, segundos da ligação, de tudo certinho. Pois bem, isso para dar garantia do serviço da qualidade, para ter mais clareza, para ter mais transparência na administração. Nesse sentido, o médico ele tem a responsabilidade de ver qual a situação mais grave. Aquele que tomou um tiro ou aquele que caiu da bicicleta e está precisando de atendimento. Então, são protocolos que são treinados para isso. Então, ele dá preferência para aquele que o caso seja mais urgente, emergente. Aí o SAMU vai fazer o atendimento. Mas não vai deixar de descartar naquele momento o atendimento a outra pessoa. Porém, vai demorar até uma ambulância desocupar para atender. Então, quando a gente for falar alguma coisa nesse sentido, procura saber. O que nós precisamos é dar mais estrutura. Hoje nós temos a frota mais bem conservada de Minas Gerais, está aqui em Divinópolis, pelo senhor Arthur, que toma conta da frota de uma forma fantástica. Sei do seu carinho, da sua dedicação, do seu compromisso, sua dedicação, que vem trabalhando ao longo dos anos. Arthur não tem hora da noite, não tem final de semana. Acontece que a ambulância quebra 5 horas da manhã, meia-noite, 1 hora, ele sai da casa dele e vai atrás da ambulância fazer toda a troca de ambulância, de pegar de uma cidade e mandar para outra para cobrir. Então tem toda uma engenharia da rede. E o Arthur é fantástico. Sem falar na Tamara para a enfermagem, o Lobão na parte de regulação médica. Então existe uma equipe muito técnica, não tem política, tem assim política de administração, de conhecimento de causa. Por isso que funciona e virou referência. Nesse sentido, como conhecer como é que é o funcionamento do SAMU, a preocupação, que eu já consegui várias vezes, e mais uma, as nossas emendas impositivas, nós passamos para o SAMU, para aquisição de ambulância. Por quê? Nós já temos uma frota já bem gasta, bem velha, no sentido de rodagem. Então precisa ser substituída. O motor não aguenta, o caixa não aguenta, então vai chegando um momento que a manutenção fica muito cara. E o carro não está sempre a serviço, porque está sempre na oficina. Então precisamos que ter o carro perfeitamente para atender a nossa população de melhor forma possível, com qualidade, com carinho, com respeito. E assim eu dediquei as minhas emendas impositivas todas para o Sisurge, para a compra de ambulância para Divinópolis. Porque o atendimento falou, vereador, por que você não deu X para o posto de saúde A ou B? Olha, tudo bem. São vários postos de saúde. O que eu ia colocar não ia resolver o problema, que é a obrigação do município a conservar. Agora, a ambulância é estar ali para atender toda a população de Divinópolis, não só de um local. Essa ambulância, ela pode te atender a qualquer momento. Você, sua família, seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, um amigo, vizinho. A ambulância está lá a seu serviço. Então, ela abrange toda a saúde de Divinopolitano. Então, por isso a minha referência de conhecer e saber essa necessidade. E por isso que nós fizemos a indicação impositiva da nossa emenda da área de saúde para o Sisurge Oeste, para ter mais uma ambulância. Mas eu não fiquei contente com isso, não. E estou correndo atrás. E conversei com o deputado federal Domingos Sávio nessa necessidade. Ele fez um compromisso de estar ajudando no custeio do SISURG, do consórcio, para que o dinheiro possa sobrar e ter mais uma aquisição de uma outra ambulância. Em Divinópolis nós temos 3 que rodam 24 horas. Na verdade, nós precisamos de 4, porque tem que ter a reserva. Se um dos carros quebrar, acontecer qualquer coisa, um acidente, né, estourar um motor, uma caixa, qualquer tipo de situação, tem que ter outro para substituir imediatamente para o serviço não ficar prejudicado. Então, por isso que eu me coloquei para ajudar. E o deputado Domingos Sávio fechou hoje, já ligou até para o Zé Marcos, nosso pedido, a colocar o recurso de R$350 mil para aquisição de mais equipamentos. Ou seja, para o custeio sobrar dinheiro para a ambulância. Fiquei muito feliz saber que Divinópolis vai ter mais um suporte de carro novo para atender a nossa população. O SAMU não vê idade, o SAMU não vê classe social, não tem horário, é uma equipe que sempre está passando por manutenção de qualificação e capacitação técnica de atendimento. Hoje, o índice de reclamação do SAMU é baixíssimo, mínimo, mostra a excelência do trabalho. É lógico que pode melhorar algum aspecto, sim. Tem que melhorar e sempre aperfeiçoando, nunca vai chegar na perfeição querida, que nós precisamos e queremos. Mas ele está sempre atento à modernidade, aos equipamentos mais de última geração que chegando. Nós temos a Tenecteplase, que é um instrumento para quem tem problema de, já teve um problema de AVC ou que teve um infarto. Esse remédio pode salvar a vida em questão de segundos. É um equipamento que custa mais de R$7 mil, uma ampola. Né? Temos equipamento lá dentro e alguns hospitais aqui em Divinópolis não têm, pelo incrível que pareça, e o SISURG tem. Tem muitos hospitais da região, hospitais que não têm alguns recursos que as nossas ambulâncias UTIs têm. O tanto que Divinópolis ganhou com o SAMU na regulação de alguns pacientes que são atendidos pelo SAMU e são levados para outra cidade com porta aberta de atendimento que não tem nem passar pela UPA por falta de vaga de internação. A sala vermelha, o CTI do SAMU, que fica no São João de Deus, que recebe pelo Estado, pelo serviço obrigatório que vem pelo SAMU. Nós criamos mais vagas de CTI. Isso é o ganho do SAMU, que é importante. E sem falar nas transferências interhospitalares de pacientes, que a própria regulação faz, de Divinópolis para outros hospitais, principalmente para Belo Horizonte. De cada ida para Belo Horizonte, um UTI móvel desse tem um custo de aproximadamente de 8 a 10 mil reais, dependendo do caso, para Belo Horizonte. E o tanto que Divinópolis economizou. Então, sem dúvida nenhuma, fico feliz de colocar as emendas positivas, fico feliz de conseguir com o deputado federal Domingos Sávio. Muito obrigado, deputado. E nós estaremos lá no SAMU para fazer aquele tradicional vídeo, como diz o vereador Edson, Hollywood Divinópolis, para a nossa população divinopolitana. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. E agora, continuando a sequência dos inscritos, agora sim está o vereador do Republicanos, nobre companheiro Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Roger Viegas, parceiro republicano, grande vereador atuante, vereadores, vereadoras dessa casa, público acompanha nesta tarde de hoje. Uma paz e bem a todos. Nada melhor que estar diante dessa tribuna, falar das melhorias que vem acontecendo na nossa cidade. Mas, senhor presidente, primeiramente, eu queria um minuto de silêncio ao Bruno Henrique Eugênio, grande amigo que faleceu ontem, trabalhou comigo na grande empresa MX Sadney 2, a qual eu tinha ele como irmão, sempre vinha no nosso gabinete, tanto do meu gabinete como do Eduardo Azevedo, do Roger também, do Flávio. Então, assim, é uma perca que a gente fica muito triste, os sentimentos a todas as famílias. Senhor presidente, também queria mandar um abraço para o Daniel da Van, noivo da Edna, grande parceira, vem fazendo um trabalho na área escolar, aí, um trabalho maravilhoso. Daniel, conte com o meu apoio, você tem esse vereador para te representar, não só você, como toda a categoria, sabemos da sua índole, do seu caráter, e estamos juntos, meu amigo. Senhor presidente, ontem pela manhã, em visita ao Sinvese, assumiu lá a presidência o grande Mauro Júnior Melo, o Juninho, mais conhecido como Juninho da MX, grande Juninho do setor da confecção, esse setor a qual eu trabalhei 22 anos, Então a gente fala com um pouquinho de propriedade, porque a gente conhece essa engrenagem, sabe a necessidade que tem de hoje estar levando o nome do Sinvest, levando o nome da cidade de Divinópolis para esse setor da confecção. E esse vereador, juntamente com o presidente da Câmara, Prente Júnior, a qual também esteve juntamente conosco, tentando a gente unir força aí para trazer
empresa para a nossa cidade, emprego, gerar renda, confecção, hoje que diretamente, hoje é em torno de 18 a 20 mil pessoas, direto, indireto mais ou menos quase 25 a 30 mil. Então a gente precisa estar levando o nome da nossa cidade, né, através do diálogo, da articulação. E ontem eu fiquei muito feliz, o deputado Domingos Sávio esteve presente juntamente conosco, né, ouvindo as demandas, né, a qual participamos dessa reunião com a diretoria do Sinvest. Domingos Sávio também se fez presente, colocou à disposição para tentar estar ajudando. Sabemos da necessidade, dentro dela estão a falta de incentivo para divulgar o setor, a qual eu sempre falei, vou estar falando sempre na tribuna, desse setor da confecção, a qual eu trabalhei, e a gente tem que levar o nome da confecção na nossa cidade, um dos setores que mais emprega na nossa cidade, e a gente tem que levar o nome da nossa cidade. E pode contar comigo, até meu grande amigo, o Marcelo, trabalhou muito no shopping lá, sabe a necessidade, tem divulgação, tanto o Planeta como o shopping, o Divi Shopping, essas lojistas e esses vendedores, mandar um abraço para a Dayana, pode contar com esse vereador. E a reunião foi muito produtiva. Este vereador colocou à disposição, juntamente também com o deputado Domingos Sá, para que todo esse setor vestuário, seja empresário ou seja empregado, estará cada vez mais abraçando essa causa, pois sei qual é a necessidade do setor, onde a gente vai buscar recursos através do diálogo de coação, para que possamos levar novamente o nome da nossa cidade para os quatro cantos do nosso estado de Minas Gerais e no Brasil em todo. Senhor presidente, gostaria agora de colocar na tela para nós, hoje também pela manhã, juntamente com o prefeito Gleisi, o Adote o Bem Público, lá na rua Duque de Caxias, a qual eu estive juntamente lá com o Serginho lá do lavador lá da rua Amazonas, o Serginho que faz um trabalho bacana na nossa região do bairro Catalão, ele, né, sabendo a necessidade de melhorias desse Adote o Bem Público, que vem fazendo a diferença na cidade. E a gente procurou o Serginho, ele colocou à disposição a estar ajudando, né, a adotar essa praça, a ter os cuidados com essa praça, onde frequenta muitas crianças. Então eu estive com o prefeito lá hoje, com a sua esposa Lohane, né, um abraço também para o seu irmão Lohan, a qual eles, né, colocaram à disposição de estar revitalizando essa praça, levando melhorias, fazendo paisagismo e outras melhorias nessa praça, na rua Duque de Caxias, no bairro Catalão. Também, senhor presidente, quero falar da drenagem da rua São João del Rei, a qual vocês podem ver na tela aí, estive acompanhando desde quando a gente fez a indicação, não só eu, como outros vereadores também, como o Edson Souza, tem um trabalho maravilhoso, também fez a indicação dessa rua, necessidade da drenagem lá na rua São João del Rei. O Edson que vinha lutando antes de eu ser vereador, sabe a necessidade dessa região, a qual está fazendo toda a drenagem, e depois havia um recapeamento, a qual o serviço vai ficar maravilhoso. Porque a gente fala, né, uma gestão de compromisso, e meu papel de fiscalizar, estive lá fiscalizando desde quando chegou as manilhas, e esse trabalho nosso não para. Parabenizar novamente ao prefeito Gleisi, a essa gestão que sempre houve legislativo. Sabemos que as demandas são muitas, mas aos poucos vamos levar dignidade para todas as pessoas aí. Também, senhor presidente, lá na trincheira da rua Goiás, estive acompanhando o trabalho lá, qual foi feito lá de limpeza e poda também, próximo ali à entrada do bairro São Roque, do meu grande amigo Ademir Silva, faz um trabalho bacana também. Foi feita a limpeza ali, quero agradecer o Gustavo, a equipe da Censur, que atendeu prontamente, até porque nesse local onde a visibilidade estava cada vez pior, e se tratando de trânsito, né, a gente fica preocupado porque algo pode acontecer devido aí aos maus cuidados. E a equipe da Censur fez toda ali a poda nesse local, fez toda a limpeza, sinalizaram, estava presente e acompanhando. E esse gabinete não para, senhor presidente. Quero falar que eu estive lá na rua, próximo ao bairro de Ermida, lá no bairro Santa Marta, juntamente com duas lideranças, com Valmir Ribeiro e também com Cláudio Motorista, a qual sábado foi feita a recomposição nesse trecho, qual o Cláudio é motorista lá, passa sempre nesse local e vem nos cobrando, Valmir, até o próprio Diego colocou hoje em tribuna, falou também que fez o pedido aí, e essa união, a gente não tem vaidade, né, a união faz a força, e a gente está aqui para cobrar, quando tem que criticar, a gente critica, quando tem que elogiar, a gente elogia, esse trabalho incansável nosso aí, nos quatro cantos da cidade, até recebi uma mensagem do morador do bairro São José, ele falando, o que você está fazendo, vereador, lá em Ermida? Eu falei assim, meu amigo, eu sou vereador de toda a cidade de Divinópolis, estou nos quatro cantos da cidade, eu acho que você tinha que criticar se não estivesse percorrendo por todos os bairros, não só eu como os demais, a nossa função é essa, fiscalizar, legislar e criar leis que beneficiem a população e cobrar. e a gente está cumprindo nosso papel. Não só mostrar o problema, como tentar trazer a solução. Também hoje, senhor presidente, pela manhã, está acontecendo também a recomposição do asfalto lá na rua Amazonas. Estive na travessia da linha, próximo, Amazonas ali, próximo ao Linsuque, onde está sendo feito o tapa-buraco. Mandar um abraço para o Alessandro, que esteve presente juntamente comigo, o Nix, que a gente vem cobrando. Não só na Amazonas também, como a gente fez uma solicitação na Avenida Anitta Garibaldi, qual os moradores vêm cobrando também melhorias naquele trecho, onde ali só está puro buraco. Mas a gente entende, a chuva agora está dando uma trégua, e a gente agradece a gestão por estar sempre nos atendendo. Eu tenho certeza que em breve vamos conseguir fazer esse tapa-buraco na maior parte da nossa cidade. Na Avenida Autorama hoje também, senhor presidente, as marcas já estão lá no local, a quais os moradores têm sempre ligado, não só para mim, como os demais vereadores também, cobrando esse local onde, cada vez pior, puro buraco, foi feito um recapeamento ali próximo ao BH, também, Ana Cordil, Marte Minas ali, a qual eu estive com o vereador Eduardo Azevedo, né, onde a gente não só mostrou o problema, como depois mostrou, foi feito esse recapeamento, e na Autorama ali da Chevel para frente ali também, estão fazendo agora essas melhorias. É esse trabalho que não para. E eu queria parabenizar aqui o vereador Israel da Farmácia, lá no bairro Antônio Fonseca, onde foi feito todo, né, um recapeamento da rua próxima ao CMEI lá. Vereador Israel, é isso mesmo, a gente está aqui para unir força. Quando o trabalho do vereador que é bem feito, a gente está aqui para elogiar também. É isso aí, gente. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, nobre vereador Wesley Jarbas. E agora, na sequência dos vereadores inscritos, está o vereador do Patriota, vereador Flávio Marra.
Sou presidente, vereador Roger Viegas, demais vereadores, ao qual cumprimento todos. Cumprimento também o pessoal que nos acompanha aqui da Câmara Municipal, principalmente o pessoal que nos acompanha de casa. Meu boa tarde a todos. Sr. Presidente, iniciou nossa fala nessa tarde de hoje, dando uma boa notícia aquilo que envolve, mais uma vez, a causa animal. Nesse final de semana, através de uma parceria feita com a SPAD, uma ONG que tem aqui na nossa cidade, a gente conseguiu contemplar mais animais, contemplar mais famílias e contemplar principalmente a causa animal. Até queria que o Dorel mostrasse aí, a gente teve na sexta, no sábado e também no domingo um evento feito pela SPAD em parceria comigo, com o vereador Flávio Marra, onde a gente pôde ali fazer um número expressivo de castração, onde a gente conseguiu castrar mais de 150 animais. Eu fico muito feliz. Todo mundo sabe, é uma tecla que a gente bate desde o começo do nosso mandato, desde o primeiro dia que eu estive aqui, desde a primeira vez que abracei essa causa, abracei a presidência da Comissão de Proteção Animal, entendendo que a castração é de suma importância e ela não vinha acontecendo aqui no município de Divinópolis. Então, já que não estava acontecendo através do município, a gente mais que depressa correu atrás de parceria e assim a gente pôde viabilizar mais de 150 castrações que aconteceram esse final de semana, e nos próximos, até o mês de agosto, vai acontecer também um final de semana por mês. A gente vai estar acompanhando as castrações da SPAD em parceria comigo. Então você aí que talvez está tendo dificuldade no Crevisa, vereador até Roger Viegas questiona muito aí o Crevisa, questão da castração, as vagas, você fazer se inscrever através do aplicativo, pode nos procurar, que a gente vai estar orientando e ajudando aí, talvez para poder castrar seu animal, seja um cachorro, seja um gato. Então, para mim, eu fico muito orgulhoso da gente ver a causa animal, que era uma causa abandonada, uma causa que realmente, desde quando o vereador Roger Viegas veio para essa casa, era uma causa que ninguém falava. E aí o vereador Roger levantou essa causa e a gente, como presidente, vem dando sequência e o trabalho vem aparecendo. Então, fico muito feliz de estar mais um ano como presidente e ver que esse ano de 2022 as coisas realmente vão acontecer. Senhor presidente, outra coisa que eu queria estar falando aqui é da Praça São Sebastião. Praça São Sebastião, a gente
conseguindo a revitalização da Praça São Sebastião, que é um cartão postal, não só do bairro Afonso Pena, mas os bairros em volta ali também. Eu falo isso do Santa Clara, eu falo isso do Alto São Vicente, eu falo isso do próprio São Sebastião ali embaixo, que todos os vizinhos, todos os moradores ali em volta da Praça do Afonso Pena, frequenta a Praça do bairro Afonso Pena, a Praça São Sebastião. E com muito orgulho, queria que vocês vissem aí, a gente vai estar inaugurando a revitalização da praça no dia 6, agora de março. A gente vai estar levando ali o prefeito, vai estar fazendo, levando a polícia militar, vai estar fazendo um evento muito bacana para as crianças, algodão doce, pipoca, né? E está levando realmente um pouco de alegria ali, não só para os moradores do bairro Afonso Pena, mas todos os bairros ali em volta. Revitalização essa que acontece, senhor presidente, em parceria, e eu acho que é assim que tem que ser, né? A gente quer agradecer a Forte Gráfica Digital, que está nos dando maior força lá, em parceria comigo. A gente está ali todos os dias, a praça do bairro Afonso Pena, que está linda, está revitalizada. Agora a gente vai fazer um mutirão da pintura ali, a gente revitalizou todos os bancos, todas as mesas, fizemos um oratório de São Sebastião, revitalizamos o parquinho que ali existia, colocamos luz de LED e agora nós vamos entrar com a pintura. Eu fico muito feliz que o bairro Afonso Pena, outros bairros ali, não faltam, talvez, um pouco de lazer. Então a gente revitalizando a praça, a gente, além de levar lazer e entretenimento, traz também as famílias de volta para a praça do bairro Afonso Pena, a Praça São Sebastião. Fico muito feliz, convido a você que mora aí no bairro Afonso Pena, no bairro São Sebastião, no bairro Santa Clara, os bairros todos em volta aí, no Alto São Vicente, que possa ir no dia 6 para essa reinauguração da praça. Ela ficou linda e agora a gente vai pintar, ela vai ficar mais bonita ainda, que possa comemorar com a gente essa grande vitória. Lembrando, a população de Divinópolis não tem nem um centavo de dinheiro público, né? A gente se reinventou, a gente correu atrás, trouxe parceiro, através de recursos próprios, meu, a gente poder revitalizar a praça, para mim é um motivo de grande alegria. Então fica aí o nosso convite a toda a população desse bairro, mas de Divinópolis, né? E lembrando que a gente não é a primeira praça que a gente revitaliza, a gente tem uma marca registrada das praças, Praça do Santuário, desde o nosso primeiro pronunciamento aqui, da primeira vez que a gente pisou aqui na Câmara Municipal, a gente lutou muito para a revitalização da Praça do Santuário, lutou também e conseguiu a revitalização da praça do bairro Planada, junto com o vereador Eduardo, junto com o vereador Wesley Jarbas, conseguimos também a revitalização da Praça do Mercado. E agora, mais uma vitória, mais uma praça revitalizada com apoio desse vereador e o apoio também da empresa da Gráfica Forte Digital. Senhor presidente, queria falar agora aqui, não tinha como ser diferente, sobre a manifestação plausível que teve lá em Belo Horizonte, na capital mineira. Eu acho ela muito válida. Lembrando, gente, que a manifestação que teve foi da polícia militar, agentes da segurança pública, na verdade, policial militar, policial civil, bombeiro, polícia penal e também representantes da educação, onde reivindicam o seu direito, que é a recomposição salarial. Isso ainda virá moda. É governante que não quer fazer o mínimo. É governante que não quer fazer aquilo que é obrigação. E sabe qual que é mais engraçado, senhor presidente? O que me chama mais atenção? Quando estava do lado de lá, do lado do povo, que não era governador, andou nas ruas falando que ia fazer e acontecer. Andou nas ruas falando que ia estar do lado da segurança pública, andou nas ruas pedindo voto falando que ia estar do lado da educação, e agora mudou de lado, está do lado de cá do balcão. Aí não pode mais não, aí não tem dinheiro, aí não tem recurso. Mas por que não falou isso lá atrás na campanha? Então, senhor governador, eu queria aqui, primeiro, enaltecer essa grande manifestação que teve lá em Belo Horizonte, com mais de 20 mil pessoas lá presentes, e quero falar para o senhor governador, para o senhor pôr a mão na consciência e fazer aquilo que o senhor prometeu em campanha. Porque eles não estão pedindo favor, estão lá para pedir um direito, para reivindicar um direito deles,
Nós não estamos falando em aumento salarial. Nós estamos falando em recomposição salarial. Recomposição essa que não acontece desde o ano de 2015. E o senhor entrou em ano de 2018 com a proposta de olhar por eles e não está fazendo. E aí eu queria perguntar o seguinte: e se a segurança pública parar no estado de Minas Gerais? O que é que vai virar isso aqui? O que é que vai virar igual o estado do Espírito Santo? Que um ano retrasado, se eu não me engano, ou em 2018, foi um faroeste danada. Então a gente tem que pôr a mão na consciência, convida a todos os parlamentares, todos os agentes políticos, todas as lideranças políticas, para abraçar a causa da segurança pública. Porque se eles parar, nós estamos ferrados. É essa que é a palavra. Então nós precisa manifestar, precisa abraçar uns aos outros, mais do que isso, abraçar a segurança pública, para a gente poder, junto com eles, fazer uma justiça, que é a recomposição salarial, que não acontece desde o ano de 2015. Hoje, só para vocês terem uma ideia, população, o trem está tão defasado, né, que eles não têm recomposição desde o ano de 2015, hoje a perca, ela chega próximo a 40%. 40% de perda no salário. Gente, hoje um pacote de arroz é R$25, dependendo do arroz. Então, e o salário desde 2015 não sofre reajuste. Não tem recomposição. Então nós temos mais do que depressa abraçar essa causa. E mais do que depressa abraçar a Força de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Porque eu estou temendo um caos. E o governador está tranquilo. Eu quero ver essa tranquilidade que está hoje, no mês de fevereiro, se lá para agosto, setembro, hora que beirar a campanha, vai estar nela. Porque aqui, ó, o povo pode até esquecer, mas eu vou estar aqui para lembrar. Você pode ter certeza, governador. Porque não pode ser porque a gente mudou do lado do balcão, a gente pode mudar de ideia, não. As suas ideias têm que corresponder aos fatos. Na campanha você falou que ia andar junto com eles. Por que que não está andando? O que que aconteceu de tão misterioso? Na campanha tinha dinheiro para valorizar eles, e agora não tem mais? Então isso está errado. E pode contar comigo, agente de segurança pública, a gente sabe o quanto vocês trabalham, a gente sabe do quanto vocês dedicam, então a gente, vocês têm o meu apoio nessa questão do reajuste salarial, da recomposição salarial. Ontem em Belo Horizonte, você via lá policial sem braço, policial sem perna, policial de muleta. Sabe por quê? Machucou trabalhando, dando a vida por nós. Então acho que agora é a hora da gente se unir e ajudar a Força de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Vocês têm o meu apoio, pode contar comigo, que esse governador não pode mudar de lado só porque hoje ele é governador, não. A mesma coisa que eu falava antes de ser, ele tem que estar com a mesma palavra agora que ele é o governador. E agora ele tem a caneta de poder ajudar. Tem o meu carinho e tem o meu apoio. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Obrigado aí também pelas palavras, né, lembrança aí. Claro, aproveitar também e enaltecer o trabalho de Vossa Excelência em prol da causa animal. Vereador Eduardo Prindinho, presidente, por favor.
Obrigado, amigo vice-presidente Roger Viegas, pelas conduções de trabalho. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Começo meu pronunciamento na tarde de hoje, estendendo meus cordiais boa tarde à mesa diretora, na qual cumprimento o presidente e os demais vereadores também, pessoas que estão em plenário, seguranças da casa e aquelas pessoas que nos acompanham aí pela TV Candidez, pela TV Câmara e pelos canais das redes sociais da Câmara. É um prazer mais uma vez estarmos aqui no nosso pronunciamento, uma vez que na última quinta-feira nós estivemos ausentes, porém a ausência ela é justificada. Por questão de motivo de agenda, nós precisávamos ter uma reunião muito importante em Belo Horizonte com o deputado federal Euclides Petersen, que nos atendeu ali na Assembleia Legislativa, deslocou de Brasília, foi até a Assembleia para poder estar nos recebendo, para me trazer uma notícia muito importante para a cidade de Divinópolis. Nós vemos aí que o momento que nós vivemos atualmente, não só em Divinópolis, como todo o estado de Minas Gerais, como o Brasil também, é de calamidade pública referente às chuvas que afetaram muitas e muitas famílias, especialmente aquelas famílias mais carentes. Com isso, através dessa reunião com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, nós conseguimos com o deputado federal Euclides Petersen nada mais que nada menos que 2.000 cestas básicas para a cidade de Divinópolis. Essas cestas básicas, muito em breve, estarão sendo destinadas para as famílias que estão passando por um momento de dificuldade aqui no nosso município. Uma vez que a nossa função, além de fiscalizar, legislar, é também tentar diminuir o sofrimento daquelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade durante o mandato. Portanto, deputado, quero agradecer por ter nos recebido tão bem e agradecer também por ter atendido a nossa solicitação e estar aí atento às demandas da cidade, às demandas de Divinópolis. Bom, eu quero trazer uma notícia também muito importante, já linkando com a questão das chuvas, né? Divinópolis, infelizmente, a malha asfáltica da cidade é muito ruim e nós sofremos muito aí com a quantidade de buracos referente ao volume de água que caiu na cidade. Porém, a prefeitura tem feito o seu melhor, tem desempenhado um serviço de tapa-buraco, tem tentado aí atender da melhor forma possível, mas a partir de amanhã, o trecho da Avenida Autorama, que compreende ali no bairro São Judas, da rua Cascalho Rico, até ali as proximidades, no bairro Santa Luzia, as proximidades ali da Casa da Batata, vai começar a ser recapeado. Ali não vai ser tapa-buraco, ali vai ser recapeado. Temos essa notícia muito importante, uma vez que a Avenida Autorama é uma das principais avenidas, é um dos principais corredores de Divinópolis, e com isso a Autorama começa a ser recapeada. Vale lembrar também que um outro local importante, que não é um corredor, mas que desafoga muito o trânsito da Avenida Paraná, é justamente ali a rua São João del Rei, no final do bairro Esplanada. Uma reivindicação antiga do vereador Edson Souza, vereador Wesley Jarbas, e a prefeitura já começou ali também o sistema de drenagem. E muito em breve, a rua São João del Rei, que dá acesso ali no final da Esplanada para os bairros de Belvedere, Realengo, entre outros mais, também vai ser recapeada. Eu passei lá domingo, a rua está num estado muito ruim, e a prefeitura, antes de recapear a rua São João del Rei, ela precisa fazer o sistema de drenagem, drenar a água, uma vez que a região é região úmida, região próxima aos córregos, e após essa drenagem, ela também, muito em breve, as obras de drenagem já começaram, muito em breve, ela começa também a receber o recapeamento asfáltico na Avenida Autorama e na rua São João del Rei. Vai lembrar também lá no bairro Jardinópolis, né, um problema antigo do bairro Jardinópolis, onde não tinha onde ser lançado o esgoto. A Copasa, juntamente com a prefeitura, já estão trabalhando, já estão rasgando o chão ali, e muito em breve a rede de esgoto do bairro Jardinópolis será ligada, trazendo aí questão de saúde pública para os moradores do bairro Jardinópolis. Bom, eu queria pedir ao Dorel, eu quero mudar um pouco aqui agora a minha fala, colocasse para mim essa imagem aí. Dorel, coloca a imagem para mim, por favor. Olha só para vocês verem, agora é lei. Congresso promulga isenção de IPTU para imóveis alugados por templos religiosos. Isso é muito importante. É uma atitude do Congresso Nacional que merece todo o nosso reconhecimento e merece também toda a nossa gratidão. Agora, os templos religiosos, as igrejas, sendo eles próprios ou também alugados, vão receber isenção do IPTU. Uai, mas você pode perguntar, mas por quê? Por quê? Eu vou dizer para você de forma muito simples, de forma muito didática, quando nós paramos para poder analisar, para poder refletir, qual é o papel da igreja na sociedade? O papel da igreja na sociedade, ele é de extrema importância, é de extrema relevância. Esse papel, ele vai ressocializar pessoas. O papel da igreja vai reeducar pessoas, vai reeducar crianças através de projetos sociais, através de abrigos, através de escolas, através de creches. Portanto, o papel que a igreja desenvolve nessa questão social é extremamente importante. Nada mais do que merecido o Congresso Nacional reconhecer, aprovar a lei e isentar os templos religiosos do pagamento do IPTU. muito merecido. Porque quando nós vemos o trabalho que as igrejas fazem para a sociedade, nós entendemos muito bem que esse trabalho é um trabalho que desafoga o poder público. Quantas casas de recuperações são administradas por igrejas? São muitas. Quantas e quantas pessoas já tiveram as suas vidas recuperadas através das casas de recuperações? Quantas escolas são administradas por igrejas? Quantas creches são administradas por igrejas? Quantos hospitais e clínicas são administrados por igrejas? São inúmeros em todo o território nacional. Portanto, a igreja tem um papel de relevância, sim, na sociedade, e eu parabenizo ao Congresso por essa aprovação, por esse momento único que entra para a história. Mas nós falamos de momentos aqui importantes na nossa vida terrena, na nossa vida secular. Mas o papel mais importante que a igreja tem para a sociedade é o papel de educar para a eternidade através deste livro, através da Bíblia Sagrada. Portanto, o papel que a igreja faz na sociedade é importante. Mas o mais importante de todos é que ela aponta para o único caminho que pode salvar a humanidade, que chama-se Jesus Cristo. Esse papel a igreja desempenha de tamanho, importância e relevância na vida de cada um. Bom, Doriel, muda a imagem para mim, por favor. Coloca aquela outra imagem ali. Essa cena aqui, eu queria chamar a sua atenção, e ela me chamou a atenção. Aquele bebê que está ali, ele tem apenas 24 semanas de vida. 6 meses. E essa semana, como você pôde ver nas redes sociais, alguns grupos militantes estavam comemorando. E eu parei para poder ver por que aqueles grupos estavam comemorando. Eles estavam comemorando um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. Eu achei que eles estavam comemorando a vitória da Colômbia numa Copa Mundial. Ou a eleição de um presidente na Colômbia. Não. Grupos feministas revolucionários estavam comemorando na Colômbia a legalização do aborto. Olha só para você ver que absurdo. Quando nós entendemos que a vida humana, ela é mensurada, ela é calculada pelo tempo de vida que tem um feto, que tem ali o bebê em formação, é como se nós estivéssemos dizendo que o ser humano é um produto pré-fabricado. E isso, infelizmente, é de chocar. A Bíblia não falha, a Bíblia não erra ao dizer que nos últimos tempos o amor se esfriaria de muitos. Depois vocês pesquisem grupos de militância feminista comemorando na Colômbia a legalização do aborto. Mas às vezes vocês podem achar que isso é muito longe, mas eles aqui também no Brasil pressionam a Suprema Corte para que através de um ato antidemocrático, através de um ato que não passa nem pelo Congresso, nem pelo Senado, como foi na Colômbia, com uma simples canetada da Suprema Corte, o aborto possa sim ser legalizado no Brasil. Sabe qual que é o nosso desejo? O nosso desejo é que o Estado ofereça amparo necessário para as mulheres, para essas mães, e nunca a alternativa terrível de um assassinato de vidas inocentes. De vidas, quando você pega o relato de pessoas que realmente poderiam ser abortadas e hoje fazem toda a diferença. É por isso e por outros motivos que nós precisamos nos levantar contra esse tipo de movimento. E eu queria falar um pouquinho hoje do projeto de lei que nós protocolamos aqui na casa, o 32/22, que cria o dia da municipalização e valorização da vida do nascituro, do dia 8 de outubro. Portanto, nós como cristãos, nós precisamos levantar para defender a vida de inocentes. Porque o que foi feito na Colômbia está tentando ser feito no Brasil, e isso sim, é realmente as pessoas irem para a rua para poder comemorar um genocídio em massa. E nós não podemos permitir isso. No mais, presidente, eu agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, pelas suas palavras esta tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereador, líder do Executivo nessa casa, Edson de Souza.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Senhor presidente, a minha fala hoje será em duas linhas políticas. Nós estamos alterando, que é a prerrogativa do Conselho de Ética, duas alterações no Conselho de Ética sobre a questão da materialidade intelectual legislativa e a questão da extensão do plenário para o mundo virtual. Então, senhor presidente, essas duas propostas que eu acabei de assinar hoje e será encaminhado ao relator Rodson e o Israel para que possamos trazer para o plenário, onde a materialidade intelectual da indicação seja respeitada. Nós estamos vendo algumas ações que não está fazendo bem para essa casa. Tem um provérbio português que fala o seguinte: esperteza quando é demais vira bicho com o dono. As pessoas deviam ter mais sensatez na questão ordinária, na questão tempo e espaço. E segundo, senhor presidente, eu quero deixar registrado que no dia 22/2/2022, às 16h55min25s, eu não sou candidato a presidente desta casa. Quero deixar claro, para aqueles desavisados, para aqueles que trabalham nos bastidores, para aqueles que sobem e descem, para aqueles que acham que uma presidência pode ser moeda de troca, vocês ficam avisados. Eu não tenho o hábito de voltar na minha fala. Eu não sou um vereador bumerangue que vai e volta. A minha palavra até hoje, ela tem princípio de firmeza e terá amanhã também. Então aquelas pessoas que estão e sabem para quem que eu estou mandando isso, se recolha o seu atrevimento. Ou melhor, aos seus atrevimentos. Vocês vão usar outros vereadores como isca. Vocês vão usar outros vereadores para esse jogo de sedução. Eu acho que as coisas têm que ser firmes, têm que ser objetivas. Então, senhor presidente, quero deixar claro. Os 16 colegas, todos estão aptos para ser presente. Estou falando por mim. Nem por aclamação, que já ocorreu várias vezes comigo, eu já recusei. A turma de 2018, 29 de dezembro de 2018, tiveram na minha casa 10 vereadores para mim ser presente. Era só assinar e acabou, era chapa única. Não fui. Então comigo não tem esperteza, não tem jogo duplo, não tem essa questão de perseguição, não tem essa questão de maldade. Mas essas pessoas que às vezes acham que podem influenciar na mesa, eu acho que a mesa compete ao Poder Legislativo. Vai ser o nosso presidente ou a nossa presidente aquele que tiver 9 votos. Nós temos 16 vereadores que é legítimo qualquer candidatura. Então não adianta fazer joguinho com esse vereador. Não adianta achar que dão uma desperta nos bastidores e tenta me seduzir. Se o jogo da sedução for esse, está morto moralmente aqui. Não sou candidato a presidente. Entenderam o recado? Se não entendemos, eu desenho um futuro bem próximo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza, pela contribuição dessa tarde.
Não, presidente.
Questão de ordem, vereador José Brás.
Durante a minha fala na tribuna, eu cometi um pequeno equívoco ao falar do credenciamento da UPA. Até o momento, tem 3 empresas credenciadas para gerir a UPA e tem até amanhã para as empresas que não foram credenciadas para entrar com recurso. Então, a partir de amanhã, será apenas, caso nenhuma empresa presente proposta, será apenas 3 empresas.
Obrigado, vereador, presidente. Esclarecimento e correção. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número CM188, de 27/9/2021, dispõe sobre a obrigatoriedade a utilização de detectores de metais fixo ou móveis nas portarias de acesso ao público dos estádios e ginásios esportivos, clubes, boates e similares, quando da realização de competições de qualquer modalidade, shows e eventos de qualquer natureza. Autoria, vereador Roger Viegas. Quadro para votação, maioria simples. Senhor presidente, existe uma emenda. Emenda número CM 124/2021 ao projeto de lei ordinário número CM 188/2021, emenda aditiva. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Parecer número 814/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 815/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, emenda CM 124/2021 ao projeto de lei CM 188. Em discussão. Palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Presidente, eu queria pedir vista do projeto do vereador Roger, levando em consideração o seguinte: antes de mais nada, eu quero parabenizá-lo pelo projeto. O vereador Roger é um vereador que sempre está atento a essas questões. E esse projeto surgiu justamente logo após aquela questão que aconteceu com o Edson. E nós precisamos sim desenvolver políticas públicas para que o entretenimento em sociedade possa ter segurança. Mas o que me preocupa aqui no projeto é justamente no primeiro artigo, onde diz que, eu vou ler aqui para vocês entenderem, é obrigatória a utilização de detectores de metais fixos ou móveis nas portas de acesso ao público dos estádios e ginásios esportivos, clubes, boates e similares, quando da realização de competições de qualquer modalidade, shows. O que mais me chamou a atenção é isso aqui, ó, e eventos de qualquer natureza. Portanto, a gente está pedindo prazo de 7 dias para que a gente possa melhorar o projeto, porque quando você fala eventos de qualquer natureza, você pode entender que um evento familiar, vou dar um exemplo, uma festa de aniversário de 1 ano, em um salão de festa pequeno, pode estar dentro desse parágrafo aqui, dentro desse artigo. E com isso, nós podemos estar exonerando esses pequenos empresários. Então a gente precisava de melhorar um pouco isso aqui, para que essa parcela aqui que promove esses eventos, essas festas menores, não possam ser atingidas. Porque quando você fala em evento de qualquer natureza, automaticamente vai estar compreendendo esses eventos, e bem como também alguns eventos que podem estar acontecendo dentro de igrejas. Então a gente pede vista para que a gente possa melhorar e colocar uma emenda aqui nessa questão.
Em discussão, palavra vereador autor Roger Viegas, o pedido de vista de até 7 dias.
Senhor presidente, antes de tudo, né, é claro, chegando ao consenso aqui com o vereador Eduardo, muito plausível a colocação do vereador, com toda certeza, tem nosso apoio, tudo que é para ser melhorado, e para não cometermos injustiça, na verdade, vereador Eduardo, até conversava com ele antes aqui dessa votação, ele demonstrou já essa preocupação, e com diálogo, né, para a gente não cometer aqui nenhum equívoco, ou até mesmo não causar impactos negativos para os próprios produtores de eventos pequenos da cidade, como os das casas infantis, né? Quando fizemos o projeto, pensamos só naquela gleba que a gente vive ali, ou seja, eu sou um músico, venho da área desses eventos, então a gente imagina quando se fala de eventos e shows, mas acaba esquecendo também dos pequenos, e é o que o projeto estava englobando, em geral, eventos em geral. É um culto, uma missa, pode ser considerado um evento também. Então a gente realmente tem essa preocupação, vereador Eduardo, e com certeza vamos acatar o seu pedido de vista. Quero deixar bem claro também, senhor presidente, discutindo já o pedido de vista, mas esse projeto aqui foi uma forma de provocar, né, independente de julgamento, aqui eu não sou nenhum juiz criminal, não sou um juiz criminal, não quero aqui discutir que foi julgado, o que aconteceu na tragédia, mas possivelmente outras estão passíveis de acontecer caso as pessoas continuem entrando
com determinados objetos dentro desses eventos. Então, antes de tudo, não estamos explorando uma tragédia para aqui ter um benefício político, para ali na... Não, a gente está fazendo a nossa obrigação de colocar os pingos nos is, tentando chorar o leite derramado, tentando consertar algo que já poderia ter sido consertado. Infelizmente, até não é o meu conhecimento, senhor presidente, eu achava que isso já era obrigatório por lei federal. E não era. Então, precisou de algo acontecer ou não, né, para nos atentarmos a isso. Então, logo depois do incidente ali, logo depois do ocorrido, a gente teve essa preocupação. Então, só justificando aí, e nenhum tipo aqui de exploração, com todo respeito e com todas as condolências à família do Edson, independente de fato o que tenha ocorrido. Isso aí a justiça está aí para julgar, senhor presidente.
Em discussão, pedido.
Fala, presidente.
É o pedido de vista. O autor. E o pedido de vista está acatado. Então está acatado o pedido de vista. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EN96, de 3 de 11 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso de imóvel público que especifica, mediante concessão de direito real de uso. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer número 654-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 655-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM-096. Que autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso do imóvel público que especifica, mediante a concessão de direito real de uso. A autoria, Executivo Municipal, cobra votação, maioria simples. Com a palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, com sua permissão, sobressamento de até 60 dias, presidente, do projeto?
Em discussão, pedido de sobressamento de até 60 dias do projeto EM-096 do Executivo Municipal. Fica acatada o pedido de sobressamento até 60 dias do projeto do EM-096-2021. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Existem duas inclusões de dois novos projetos na ordem do dia, senhor presidente. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM-115-2021, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel de propriedade do município por meio de doação com encargos em favor da loja maçônica Veritas Visit. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM-07-2022, que altera o número de vagas para o cargo de assistente educacional previsto no anexo 5º da lei número 7.290, de 11 de fevereiro de 2011.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto EM-007-2022 e do projeto EM-115-2021. Todos os dois de autoria do Executivo Municipal. Em discussão? Em votação.
Vereador Denis Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Sim.
Vereador Josafá Anderson.
Sim.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Caboja.
Sim.
Vereador Rodson Zamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz. Sim.
Fica aprovado por 16 votos favoráveis as duas inclusões na ordem do dia. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número EN07, de 15 de 2 de 2022, altera o número de vagas para o cargo de assistente educacional previsto no anexo 5º da lei número 7.290, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da educação e do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 47/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 48/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM-007, que altera o número de vagas para o cargo de assistente educacional previsto no anexo 5 da Lei 7.290, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre plano de carreira, cargo de salário, servidores da educação e do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Para votação, maioria simples, autoria, executivo municipal e existe também a necessidade do regime de urgência. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora Lohana França.
Considerando que o líder do governo não importa, devo falar primeiro sobre esse projeto, sempre importante reconhecer o sério trabalho que ele faz nessa casa, presidente. Eu falo aqui como professor, falo aqui como presidente da Comissão de Educação e falo aqui como alguém que escutou ao longo de todo 2021 e mesmo antes de adentrar essa casa e ocupar uma cadeira nesse parlamento, as mães das crianças com deficiências, as mães e os pais. De todas elas, eu sempre ouvi sobre a importância de a gente adequar o número de professores de apoio nessa casa para a cidade, presidente. Quando a gente começou esse mandato, Divinópolis tinha 70 professores de apoio. 70! Sendo que na primeira reunião com prestação de contas da Secretaria de Educação, a secretária disse, e isso está gravado, que nós tínhamos cerca de 300 crianças com laudo na cidade. E aí eu tenho três leis que eu até peguei aqui para mostrar que Divinópolis estava em flagrante descumprimento da lei. Por isso essa vereadora procurou o Ministério Público em 2021. A gente tem desde a Constituição Federal, no seu artigo 208, falando que o dever do Estado com a educação tem que ser efetivado, inclusive aos portadores de deficiência. A gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já desrespeitada anteriormente nessa casa, que é a Lei 9.394, de 96, que garante atendimento educacional especializado, gratuito aos alunos com deficiência. E, por último, nós temos a nova Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida, presidente, como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante que o poder público municipal, local, precisa assegurar, criar, desenvolver, implementar e incentivar legislações, políticas públicas que garantam a pronta inclusão das crianças com deficiência. Os nossos alunos com deficiência hoje têm 150 professores no município. Fruto da luta, tanto da competente secretária de Educação, quanto dos vereadores dessa casa que abraçaram e deram um show de cidadania o projeto quando ele chegou aumentando para 150. Hoje, nós temos a oportunidade de fazer isso novamente, porque 150 se provou ainda insuficiente. Ora, presidente, se a secretária falou aqui que nós temos 300 crianças com laudo, como que o prefeito manda um projeto só com 150? Foi feito um compromisso em vídeo pela vice-prefeita e pelo prefeito, lá no final do ano passado, em que eles diziam que em janeiro enviariam a essa casa um projeto com um aumento para 250. Demoraram, mandaram faltando impacto financeiro, as aulas voltaram, as crianças com deficiência estão sem atendimento hoje em Divinópolis. Hoje as crianças com deficiência permanecem, parte delas, sem atendimento. E a gente vai mudar essa história hoje. Mas a luta não vai acabar, presidente, porque se a secretária falou aqui que são cerca de 300, ainda faltam 50. E após o ensino remoto, a gente sabe que o número de deficiências foi aumentado. A gente teve mais diagnósticos. E a cidade tem que acompanhar isso. Então, enquanto vereadora, enquanto professora, enquanto mulher que sou em ser mãe, eu falo aqui para cada vereador, eu deixo meu pedido para que a gente aprove esse projeto, corrija a lentidão da prefeitura, que demorou tanto para enviar um projeto tão sério aqui para essa casa, talvez porque se percam em vídeos, talvez porque se percam em alfinetadas desnecessárias a vereadores, mas a gente está aqui para corrigir. e para garantir que essas crianças vão ser atendidas. Por isso eu peço o voto de vocês. Vamos fazer história. Vamos apoiar essas mães, esses pais, essas crianças que têm todo o direito de serem incluídos verdadeiramente no sistema de educação municipal. Obrigada, presidente.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra, Roger Viegas.
Senhor presidente, aqui, né, no rastro da fala da vereadora Lohana, preside a comissão de educação dessa casa, conhece aí como ninguém, né, todos os gargalos e com certeza tem essas demandas. Mas quero aqui, senhor presidente, fazer coro. Essa casa aqui assinou, né, essa inclusão. Então, assim, é a celeridade do trabalho parlamentar, né, que faz toda a diferença. Assim que chegou hoje aqui nessa casa esse projeto de extrema importância, inclusive uma denúncia que eu já até havia passado para a vereadora de uma das mães, que o senhor me permite, presidente, rapidamente, que às vezes até acham que os vereadores estão querendo aumentar algo, né, as falas são muito distorcidas lá fora perante a opinião pública. A fala de uma mãe.
Sem professora para essas crianças de inclusão. E eu fiquei muito triste com o que ela me disse. Ela veio falar comigo para eu arrumar uma pessoa para poder ser apoio para minha filha. Ela veio falar comigo.
Isso é diretora do CEMEI. Vou colocar aqui rapidamente a fala, é um áudio extenso de quase 4 minutos, onde a mãe até chora emocionada. A presidente da Comissão de Educação da Casa teve acesso a esse áudio. Rapidamente chegou às mãos da secretária de Educação, Andréia, acredito que outros vereadores também recebam, né, esse tipo de denúncia, mas são absurdos assim que a gente tem que trabalhar justamente contra, e são coisas inadmissíveis, né, no poder público, um aluno chegar lá, um aluno especial chegar na escola e ser mandado embora. Primeiro que é um despreparo dos profissionais da escola, teriam que atender de qualquer forma ali. Eu acho um despreparo, né, não julgando a situação, porque eu sei também, eles vivem, aliás, só eles sabem de fato 100% da dificuldade que eles vivem. Mas se o aluno foi até a porta da escola, o mínimo que você tem que fazer é recebê-lo e depois ali você tentar buscar soluções para o problema. É, agora, de fato, mandar ele embora, simplesmente falar para a mãe arrumar um profissional para ficar ali com ele. Se fosse assim, se a mãe fosse para arrumar esse profissional, ele iria para uma escola particular. Então, também, esse despreparo ainda temos muito que melhorar. Mas tenho aqui também que reconhecer a parte que fez a Prefeitura de Divinópolis, mesmo que ainda tenha acontecido, né, algo que não deveria, a gente também sabe reconhecer aqui. Então, a gente agradece, né, essa casa ser ouvida, acho que é um trabalho conjunto, foi muito bem feito e teve o reconhecimento aqui, a assinatura dos 16 vereadores para esse projeto ser incluído, senhor presidente. Muito obrigado a todos os vereadores pela assinatura, agradeço o trabalho da vereadora Ilohana também em receber todas essas denúncias e principalmente da Secretaria de Educação em tentar resolver esse problema ainda, a gente sabe que temos muito pela frente. Obrigado.
Palavra, presidente. Obrigado, palavra. Vereador Roger Viegas. Em discussão, palavra José Brás.
Obrigado, presidente. Faz coro com a nobre vereadora Lohana França. Visitei alguns CMEI, algumas escolas também, pude constatar, né, lá com a MIC, do Candidez, segundo ela, assim, a falta, né, dos assistentes educacionais deixa comprometida a educação. Não tem como a gente falar em inclusão, né, inclusão social, se não pudermos dar educação digna e de qualidade para nossas crianças. Obrigado, presidente.
Palavra. Em discussão, José Israel da Farmácia.
Então, presidente, eu também recebi um áudio de uma mãe no bairro Santa Rosa, reclamando também que levou a filha para a escola e não tinha, foi mandada embora, porque não tinha assistente na escola. E a gente sabe da gravidade que é uma criança com TDAH e a criança com autismo. A criança com TDAH ainda tem um medicamento ainda que ajuda a controlar. É um medicamento muito caro. Muitas vezes esse pessoal de periferia, mais pobre, não tem condição de comprar. E falta muito o Estado. O medicamento é fornecido pelo Estado e falta. Já o autismo não tem medicamento, só paliativos. Então, eu estou de acordo com o projeto. É um projeto que já deveria ter tido um olhar diferente no passado. Demoraram muito a trazer esse projeto para casa. Então, presidente, terá nosso voto de apoio.
Em discussão, palavra a vereadora Ana Paula.
A vereadora me chamou aqui agora, Lohana, falando de, em média, em quantas mensagens ela recebe em relação a esse assunto. Vereador, para mim também não é diferente, né? A gente tem recebido bastante mensagens em relação a esse assunto, mas o projeto chegou e eu conclamo, eu peço aos nossos vereadores, além de votar favorável ao projeto, que a gente visite mais as escolas. Porque na visita é que a gente fica sabendo desses pormenores e a gente tem como cobrar da Secretaria de Educação maior empenho para resolver os problemas.
Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, esse projeto que foi muito debatido aqui numa forma pedagógica, numa forma humanitária, numa forma até assim de justiça do que está a matéria em pauta. Mas é verdade, senhor presidente, é injusto falar que esse projeto deveria... Não, nós estamos alterando a lei de 2011. Nós estamos alterando o quantitativo. E essa questão, e aqui muito bem dito, de uma forma carinhosa que eu dirijo à senhora vereadora Lohana, como professora e educadora, um país que não cuida dos seus anciões e cuida das suas crianças, é um país fracassado. E aqui criança vai ter dentro da estrutura normativa do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, que é 12 anos. Então eu acho que é um projeto justo. Eu particularmente nunca acreditei que educação é custeio, educação é investimento. Eu tenho orgulho de ter alterado essa lei complementar em questão salarial dos educadores, que passou para a história trazendo uma dignidade. Então eu acho, senhor presidente, que todo projeto que vem para essa casa, que envolve educação, nós temos que esquecer toda a dimensão, a faceta social do projeto. E só ver um alvo. Educação é futuro. Educação é investimento. Educação é aprisionar o animal e aflorar o homem. Então, senhor presidente, eu quero parabenizar aqui os meus colegas, principalmente a senhora presidente da Comissão de Educação, que vem fazendo um belíssimo trabalho nessa casa, e não poderia destacar o vereador Roger. O vereador Roger fez um trabalho bonito aqui hoje, quando ele inclui quando o vereador Roger, ele, assim, numa forma não assim serena, numa forma assim de luta, de um touro, de um leão, ele luta para trazer para a arena aqui hoje esse projeto. Então isso é esse registro da boa política. É isso. A política, nós temos que ser esse caminho fácil. Nós temos que ser essa prepotência, essa esperteza. O caminho da política, quanto mais reto, mais perigoso ele é. Política é uma coisa complicada. Política é guerra sem sangue. E o vereador Roger aqui hoje, ele dá uma aula de comprometimento, né? Quando a gente vê, a gente na função de líder do governo, a gente vê o vereador Roger ajudando a governar Divinópolis. Então aqui eu quero fazer um destaque ao senhor, esse vereador zeloso, com o vereador Israel, o vereador Zé Brás, foram os oradores da matéria interna. Então, senhor presidente, eu acho que nós vamos fazer hoje a começar a dar uma estrutura para buscar mais dignidade para nossas crianças.
Em discussão? Em votação?
Fruto posto.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM-007, que altera o número de vagas para a carga de assistência educacional no município de Divinópolis. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EM-115, de 14/12/2021, autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel de propriedade do município por meio de doação com encargos em favor da loja maçônica Veritas Vincit. Autoria Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 049/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 050/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a Lei Ordinária EM-115, que autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel de propriedade do município por meio de doação com encargos em favor da loja maçônica Veritas 20. Autoria, Executivo Municipal, corpo a votação, maioria simples. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação.
Justificativo de voto, senhor presidente. Senhor presidente.
Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM-115, que autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel propriedade do município por meio de doação com encargo em favor da loja maçônica Veritas 20. Justificativo de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, os números falam. Hoje é 22/2/2022. Uma data muito bonita. Eu quero agradecer aqui a vossas excelências a inclusão desse projeto. Esse terreno será anexado ao Palácio Maçônico da loja maçônica Veritas Vincit. Veritas Vincit significa a verdade vence, a verdade vencerá. E com toda certeza, esse terreno que será anexado ao patrimônio da loja terá uma grande finalidade social. Em nome dessa grande instituição iluminista, essa grande instituição que faz o homem livre e faz o mundo melhor, eu agradeço a todos os vereadores a votação.
Justificativo de voto? Justificativo de voto, desculpa, eu não vi quem. Diego Espino.
Muitas pessoas não têm acesso a conhecer a maçonaria. Para resumir, são pessoas que ajudam outras pessoas. Eu que venho de família maçônica, meu avô chegou a ser grão 33, grau 33 da maçonaria, né? Minha família foi convidada a ser demolei. O planeta inteiro tem a maçonaria. Divinópolis tem duas grandes lojas, grandes irmãos, que sempre estão empenhados em ajudar os mais simples, os mais humildes. Esse terreno, com toda certeza, fará jus para ajudar as pessoas mais necessitadas de Divinópolis. Fiquei muito feliz. Parabéns.
Justificativo de voto, Roger. Vou pedir os vereadores para passar por trás da mesa da presidência, que nós temos uma câmera que transmite ao vivo a reunião ordinária. Então, pedi o favor, quando for deslocado da direita para a esquerda, passar por trás da mesa da presidência.
Justificativa de voto, vereador Roger Viegas.
Obrigado, nobre presidente. Era só agradecer aqui, na pessoa do Edson, né, esse trabalho belíssimo que faz a maçonaria. É a maçonaria com um representante legítimo, que sempre esteve aqui dentro dessa casa, que é o nobre vereador, né? Logo que chegou esse projeto, né, na nossa comissão, na comissão de administração pública, que naturalmente, onde são distribuídos, né, os pareceres, e lá nos deparamos, né, com um valor que parecia pequeno do terreno, né, e aquilo ali nos assustou naturalmente, mas no mesmo momento vimos que é uma área de PPP que muito vai engrandecer ali, é um terreno que já fica ao lado da maçonaria. O Edson todo, né, com essa brilhante ideia, e ao mesmo tempo com uma preocupação plausível que sempre tem, vereador, muito bem embasado. Então, vereador, quero agradecer, né, eu tenho certeza que nesse momento a maçonaria também te agradece, mas acima de tudo, né, reconhecer que aqui ela tem um representante legítimo e sempre teve, né, dentro dessa casa, qual a gente muito aprende, essa forte liderança. Parabéns, Edson, aí tenho certeza que esse terreno, agora devidamente legalizado, será de grande valia para essa importante entidade.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos na ordem do dia, novo presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Efigênia Augusta Misael, a pedido do vereador Edson Souza, Bruno Eugênio, a pedido do vereador Ademir Silva, Wesley Jarbas e outros, Frank Freitas, a pedido do vereador Roger Viegas. Antes de fazer o agradecimento, pedir novamente aos vereadores que se atenham ao artigo 42 do nosso regimento interno. Comparecer no dia, hora, local designado para realizações de reuniões da Câmara e das comissões, oferecendo justificativa por escrito à presidência em caso de não comparecimento. Então, mais uma vez, vereadores das comissões, em nome de Deus, declaro encerrada a sétima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.